política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O governador eleito Paulo Câmara se pronunciou sobre o Polo de Confecções de Pernambuco, sobre a região Agreste, durante uma entrevista que concedeu quarta-feira à TV Asa Branca em Caruaru. Durante a entrevista, eu assisti inclusive a segunda parte da entrevista e depois vi a primeira parte através dos vídeos no site da TV. Foi a primeira vez depois de eleito que Paulo Câmara veio ao Agreste para falar sobre os assuntos especificamente dessa região. E a entrevista foi muito importante. Paulo Câmara falou sobre as obras de duplicação da BR-104 que estão paradas, mas não prometeu absolutamente nada. Só disse que iria tratar do assunto como prioritário. Afirmou que, quando eu falo que não disse nada, me refiro a prazos, né? A data de restabelecimento das obras. Paulo Câmara, ele afirmou que pediu ao novo secretário dos Transportes que fizesse um relatório e entregasse a ele já no início de janeiro, com todas as obras que estão paradas no estado, as obras viárias. E disse que, com base nos números desse relatório, iria definir o recomeço dessa obra. A única data, o único prazo que o governador eleito afirmou foi o final do mês de janeiro para falar sobre a conclusão do relatório, mas não exatamente sobre a retomada dos serviços, a retomada da obra. Não houve esse comprometimento de Paulo Câmara na entrevista, que apenas iria esperar o relatório ser feito. Em relação à questão da segurança, o governador disse que reconheceu, inclusive, que essa região tem tido dificuldades para atingir as metas do Pacto pela Vida. Caruaru está tendo praticamente um homicídio por dia. Santa Cruz do Capibaribe, os números já estão se igualando aos números de 2013. Então, não há redução nos números. As metas não estão sendo cumpridas e Paulo Câmara admitiu que isso estava acontecendo. Mas disse que vai reforçar o programa Pacto pela Vida e que pretende contratar mais policiais. A Polícia Militar terá novos policiais a partir de 2015. Mas o ponto principal da entrevista, na minha concepção, foi a pergunta que foi feita por último, a última pergunta da entrevista, que foi quando foi falado sobre a economia do Polo de Confecções. Na resposta, Paulo Câmara repetiu 6 vezes a palavra formalização, o que demonstra que o sentimento do governador é aquele que realmente se esperava. Eu não vou aqui afirmar se a forma como isso era feito, se o novo governador terá o respeito que deve ter ao pequeno confeccionista do polo, mas que a política do novo governo será uma política de formalização, uma política fiscal, de fato será. Não resta a menor dúvida disso, a partir, inclusive, das declarações. Paulo Câmara disse que tem como objetivo formalizar as empresas do polo de confecções para que elas tenham uma condição melhor, para que o Estado tenha uma condição melhor, e saiu falando em formalização várias vezes. O problema não é a formalização. Formalização é um fator muito positivo para as confecções, para as empresas do polo. Os benefícios da formalização são muitos. E é preciso realmente que o Estado avance, que a região do polo de confecções de Pernambuco avance como outras partes do Brasil avançou. Avance em qualidade, em condições de negócio, em condições de negociação com os nossos clientes, que padecem. O cliente, quando sai daqui com um ônibus, com um caminhão cheio de mercadoria sem nota fiscal, quando chega mais na frente, essa confecção é apreendida e o nosso cliente, o nosso comprador, é que paga pelo prejuízo, pela falta de formalização do nosso povo. Então, a formalização não é ruim, ela é necessária, é muito bom. Mas é preciso que o governo faça isso com respeito e com etapas. É preciso que se entenda que nós temos aqui uma questão muito volumosa e cultural e que precisa ser trabalhada aos poucos, oferecendo primeiro as condições para que depois seja exigido a formalização. Não é fechando o Moda Center com a fiscalização que isso vai ser resolvido. Não são ações desse tipo que vão surtir o efeito necessário, quando na época o secretário da Fazenda era justamente o Paulo Câmara. Então daí o temor. E quando se ouve agora o novo governador, já as primeiras palavras que fala sobre o polo de confecções é relacionada à formalização, causa no pequeno um certo temor. Mas nós não devemos primeiramente temer, né? Devemos exigir as condições necessárias. E é preciso que os nossos representantes, junto ao governo federal, ofereçam e mostrem ao governo a nossa realidade. O governador Paulo Câmara precisa conhecer melhor o polo de confecções de Pernambuco. Nós não podemos ter aqui e continuar tendo, né? Porque na verdade essa é a ilusão que se desenha na cabeça das pessoas, o medo total da fazenda, do governo, da fiscalização. Como se o recolhedor de impostos fosse aquele da época de Jesus Cristo, que pegava o cara, botava de cabeça para baixo, sacudia os bolsos para tirar lá a última moeda. Não é assim mais, não é assim que deve acontecer. Eu ouvi, e vou revelar isso aqui, algo sendo dito pelo senador eleito Fernando Bezerra Coelho, na residência do prefeito Edson Vieira, no café da manhã que houve no último sábado. Ele conversava com uma pessoa de Toritama, e a pessoa falava justamente sobre fiscalização. E ele disse o seguinte, senador Fernando Bezerra, ele disse que o Estado ajuda muito quando não atrapalha. Foram palavras ditas pelo senador Fernando Bezerra Coelho. E eu acho que isso precisa ser colocado também diante do governo do Estado. O governo do Estado deixou de fazer o seu papel quase sempre nessa região. Tudo que nós construímos, tudo que nós crescemos, edificamos, o modelo organizacional, o arranjo produtivo que foi feito aqui, teve origem na iniciativa privada. Foi o nosso povo que conseguiu construir isso. Não foi o governo do Estado. Agora, não faz o menor sentido que o governo venha e tente ditar as regras dessa forma. A lei existe, mas existe também o bom senso. E é preciso que o novo governo tenha bom senso em relação ao polo de confecções de Pernambuco.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8 horas e 15 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobs. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial a todos os funcionários públicos que estiveram na confraternização dos funcionários de São Domingos, né, da Prefeitura, que trabalham em São Domingos, e também a todos os alunos do ERG que se confraternizaram ontem também à noite no anexo municipal São Domingos, e hoje a toda a turma do Malaquias, sempre nos ouvindo também aqui a Rádio Polo.
Do bairro Malaquias ou do Colégio Malaquias?
Do bairro, a audiência é fechada. São Domingos e Santa Cruz do Capibari, Taquaritinga, é só rádio ligada.
Deixa eu trazer aqui a matéria sobre esse assunto que eu trouxe agora, né, no início do programa, para que a gente já não precise voltar com ele nessa primeira parte. Segunda parte hoje, na residência do vereador Vânio Vieira, né? Daqui a pouco, então, a segunda parte do programa, toda a turma do Rádio Debate estarão juntos na residência do vereador Vânio Vieira. Tá pronto, Jô, essa gravação ou não?
De quem?
Isso aqui tá gravado?
Ah, sim.
Isso aqui tá gravado, não? Não, deixa eu trazer aqui a matéria, então. A gente resolve no ar. 8 horas e 16 minutos. Márcia Arantes adoeceu, né? Eu esqueci de falar isso. Adoeceu.
Ah, tá
isso.
Bom.
Houve um problema, porque esse tempo nublou, né? Quando nubla o tempo, aí a água, o volume de água surge realmente no nariz dela.
É uma cachoeira.
Isso, por conta
da mudança. É um sangrador, né? Geralmente,
exatamente.
Quando chove, os açudes sangram.
Inclusive, se explica muito as questões climáticas aqui,
exato,
né? O porquê não chove, né? Porque a questão do acúmulo de água fica concentrado todo no canto só.
O departamento meteorológico da Apolo é pelo nariz de Márcia, né? Vai chover, não vai, a gente já sabe.
Quando o chão começa a ficar úmido, a gente já sabe. Então, assim, como mudou o tempo, ela acabou tendo resfriado, e um resfriado, no caso de Márcia, é uma coisa muito séria.
Exato.
É algo realmente muito devastador.
Se então, não isso... sangrar ali, não sangra em Jucazinho, não sangra em canto nenhum.
8 horas e 17 minutos. Questionado sobre o polo de confecções, Paulo Câmara afirma que pretende formalizar empresas. O governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, foi questionado sobre os planos para o Polo de Confecções de Pernambuco durante entrevista à TV Asa Branca, na noite de quarta-feira, e prometeu melhorias na infraestrutura e na qualificação, falando que deverá haver incentivo à formalização. O governador disse que vai juntar a Secretaria de Trabalho e Qualificação com a da micro e pequena empresa, para diminuir a burocracia. Esse é o nosso objetivo, que o Estado funcione melhor e dê condições para que os microempreendedores que trabalham efetivamente no polo de confecções tenham condições cada vez melhores, estejam cada vez mais formalizados, porque isso vai fazer com que a economia do nosso Estado continue a melhorar, que a geração de emprego atenda e que a renda melhore, que a região se desenvolva como já vem se desenvolvendo, afirmou Paulo Câmara. Sobre a duplicação da BR-104. Na mesma entrevista, Paulo Câmara foi questionado sobre as obras de duplicação da BR-104 que estão paralisadas e afirmou que vai dar continuidade a todas as ações que já foram iniciadas. O que é importante para o desenvolvimento de cada região, nós vamos fazer com toda a prioridade necessária, frisou Paulo. Questionado sobre qual o prazo para reinício dos trabalhos, o governador eleito se limitou a dizer que o novo secretário dos Transportes vai apresentar nos primeiros dias um relatório completo sobre as obras e disse que terá resposta sobre a retomada das obras ainda no mês de janeiro. Segurança pública no Agreste. Sobre os altos índices de homicídio na região Agreste, Paulo Câmara reconheceu que em 2014 o Estado enfrenta dificuldades para alcançar as metas do programa Pacto pela Vida. O governador eleito disse que será feito um trabalho no dia a dia, mantendo os objetivos do programa, e anunciou que deverá ocorrer aumento no efetivo da Polícia Militar em 2015. Essas foram parte das afirmações do governador eleito Paulo Câmara durante entrevista à TV Asa Branca.
Ney, algumas coisas aqui me preocupam, né? Por exemplo, o governador eleito, nada mais do que justo, né, solicitar os relatórios e tudo mais, mas o que me preocupa é porque a BR-104 ela não está parada, não é de hoje não. Né? Esse trecho Caruaru, a divisa da Paraíba, é antiga. O Paulo Câmara era um dos braços direitos, né? Esse Eduardo tinha vários braços direitos. O Paulo Câmara era um desses braços. Ou seja, o Paulo Câmara foi colocado como candidato a governo por conhecer como a palma da sua mão o governo Eduardo Campos. O Paulo Câmara foi colocado como candidato como uma continuidade. Ou seja, saber o que aconteceu na BR-104 não só é o Paulo Câmara, não. Muita gente sabe o que aconteceu ali, né? A verba acabou antes mesmo de chegar em Caruaru, depois foi recolocado mais e agora está se solicitando novas verbas, né?
Aí, aliás, agora está se solicitando que o governo do Estado assuma a obra, né?
Exatamente.
Aliás, o governo federal assuma a obra.
Mas foi exatamente, isso que com novas licitações, tudo muito bem organizado. Isso preocupa muito, porque se o Paulo Câmara, que era um dos braços direitos, vai necessitar de novos relatórios para saber o que é que se faz com a BR-104, sem dar prazo, sem dar nenhuma expectativa, nenhuma esperança, fica complicado. Aí volta a imaginar também o que é que acontece com a PS-160 a partir do ano que vem. Né? E aí os representantes do governo do Estado, é necessário cobrar, viu? Cobrar e muito, principalmente nesse início de gestão. Quanto à segurança pública, pelo menos ele deu aí um sentido, né? Aumentar o efetivo, agora que aumenta com qualidade, né? Dando total estrutura aos nossos policiais. Né? Não é aumentar o efetivo e deixar de cara limpa na rua, não. É dar qualificação, é dar estrutura total para que nossos servidores da segurança pública possam trabalhar com qualidade. Quanto à questão do polo de confecções, Ney, que de fato aconteça o incentivo à formalização antes do arrojo fiscal. Né? É necessário a formalização, eu mesmo sou a favor. Tem que haver a formalização. Agora que de fato existe uma programação de incentivo, né? Como já foi discutido desde aquele momento em que teve queimas de pneus ali em frente ao Moda Center, onde a fiscalização chegou com força. Ali foi prometido, mas de lá para cá pouca coisa foi desenvolvida. Então, que exista o incentivo à formalização, para que depois veja aí se vai arrochar a questão fiscal ou não, mas que de fato exista o incentivo.
8 horas e 22 minutos, esse é o programa Rádio Debate. Olha, daqui a pouco nós vamos ter a segunda parte do programa sendo apresentada ao vivo, direto da residência do vereador Vânio Vieira. Então, você da Palestina, né, pode ir até a casa do vereador para conhecer toda a equipe, enfim, todos os debatedores que vão estar lá, né? Você tem curiosidade de saber como funciona o programa, dê uma passadinha lá. Fica em que parte da Palestina, você sabe, Romani?
Perto da igreja. Primeira avenida ali, né?
Avenida, na via de acesso.
Na via de acesso. Você sobe já quase no final, próximo à igreja, só tem uma igreja católica lá. É. Né? Você vai encontrar fácil. Quem é da Palestina, principalmente, sabe onde fica aí.
Então, daqui a pouquinho, o pessoal aguarde lá a movimentação, né, do programa na residência do vereador, toda a equipe vai estar lá. Você pode olhar, pode observar, só não pode jogar comida, né, Romani?
Exatamente.
Vendo lá.
Nem papa para Natália.
Isso, isso. Olha, uma reunião foi realizada na manhã de ontem na Câmara de Vereadores para apresentarem as prestações de contas referente ao segundo semestre de 2014. Diversos vereadores não compareceram para fazer o balanço das ações. Na bancada de oposição, apenas o vereador Zé Elias esteve presente. De acordo com o presidente da casa, Júnior Gomes, alguns parlamentares justificaram as suas ausências. Porém, a maioria que faz parte da bancada de oposição não justificou e aproveitou o momento para alertar a população. É com muita tristeza que sinto a ausência de vários vereadores que não compareceram e que, evidente, alguns justificaram a não-vinda, como foram os casos de Afrânio, Nara e Zé Minhoca. No evento, os demais vereadores, como Diomedes, Ernesto Maia, Carlos da Coá, Belinho, Fernando, Galego de Mourinho e Ivânio, não compareceram e nem tampouco justificaram. Gostaria que a população analisasse bem e perceba o compromisso desses vereadores que estiveram aqui fazendo seu papel. Diferentemente de muitos que se ausentaram e nem justificaram, disparou o Júnior. Agora, também é preciso ver o seguinte, sabe? Houve uma falta de articulação tremenda da Câmara de Vereadores nessa prestação de conta dos vereadores, porque nem público, nem imprensa. A imprensa estava lá, o Elivaldo, que é a equipe do meu blog, Jairo Gomes, no demais assessores de vereadores. Não houve peso nenhum, os vereadores ficaram praticamente falando para eles mesmos, né? Porque não houve uma organização, muita gente inclusive não está nem sabendo que haveria essa prestação de contas dos vereadores lá no plenário da casa. Esvaziado totalmente, as imagens que a gente vê de um plenário vazio. Então, além da ausência dos vereadores de oposição, mas faltou também a articulação por parte da própria casa, da própria Câmara, de fazer disso um evento importante, né? Como de fato deveria ser.
Exato. Existiu sim uma falta de articulação externa. Isso aí eu concordo com você. É importantíssimo, acho que é dever de todo político prestar contas. E isso vem sendo feito pela Câmara de Vereadores, não de hoje. Esse não foi o primeiro ano. Né? Agora, enquanto é sempre bom ouvir os dois lados, mas enquanto eu não ouvi as explicações dos vereadores de oposição, principalmente, que foram os que não justificaram suas ausências, que também não custava nada justificar a ausência por outros motivos. Vou tirar desse meio aí o vereador Zé Elias da oposição, porque estava presente. Enquanto os vereadores de oposição não justificassem suas ausências, né, porque não creio que faltou articulação de forma interna na Câmara, vou dar razão ao presidente Júnior Gomes. Né, é necessária uma reflexão, a prestação de contas tem que existir, deve existir, né, e todos os vereadores era o momento de prestarem conta do seu serviço público à sociedade, conta dos seus projetos, dos seus requerimentos, não só projetos e requerimentos, muitos fazem parte de comissões e tiveram papéis importantes nessas comissões, muitos também têm uma atuação parlamentar extra-câmara e deveria ir lá falar sobre isso, né? Por exemplo, eu ouvi uma entrevista, até quando tinha terminado, já estava ao lado do vereador Luciano e ouvindo a entrevista do vereador Luciano, e ele falando das suas ações, não só na Câmara, que ele até reconheceu que ficou pouco tempo, mas também suas ações à frente da secretaria, enquanto esteve por lá, né? Assim como os demais vereadores fizeram seu paliativo, a exemplo do, demonstrando seu trabalho, a exemplo do Ronaldo, do seu Zé Elias, do Clemens Pipoca, entre outros, que lá estavam. É necessário prestação de contas não só dos vereadores, como dos deputados, o Diogo Moraes e o José Augusto Maia, o prefeito Edson Vieira, mas hoje, por enquanto, enquanto eu não vi uma explicação desses vereadores que se ausentaram e não justificaram, eu tenho que dizer que foi uma tremenda bola fora.
8:37, inclusive, se algum dos vereadores, tanto de oposição quanto de situação, quiserem falar sobre o assunto, as linhas também estão disponíveis, né, para que eles possam falar.
Ô Ney, só acrescentar que houve também a prestação de contas, né, dos dois últimos anos do presidente Júnior Gomes, né, que de fato se despediu da tribuna como presidente da Câmara, né, foi de fato o último momento do Júnior Gomes à frente em uma tribuna como presidente da Câmara, e fez todo esse balanço dos dois anos, fez a prestação de conta, mostrou o portal da transparência da Câmara, que esse funciona com qualidade, e aí temos que dar os parabéns ao presidente Júnior Gomes por isso. Foi um portal de transparência que, de fato, funcionou no nosso município. É o da presidência da Câmara, é o da Câmara de Vereadores, onde esteve à frente o presidente Júnior Gomes.
Olha, deixa eu trazer aqui informação, principalmente para a população de Brejo da Madre de Deus, sobre a situação do Pedro Correia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, deverá decidir ainda hoje se concede ou não ao ex-deputado pernambucano Pedro Correia o direito de cumprir o restante da pena que ele foi condenado no processo do Mensalão em regime domiciliar, tal qual ele já decidiu em relação aos deputados José Dirceu, José Genuíno, Bispo Rodrigues e Valdemar da Costa Neto. Os advogados de Correia alegam que ele já cumpriu um sexto da pena que lhe foi imposta pelo STF, estando consequentemente habilitado para deixar o regime semiaberto na penitenciária de Canhotinho. Segundo a lei das execuções penais, para cada 3 dias de trabalho ou estudo, abate-se 1 no conjunto da pena. Correia teria atendido a esses requisitos. E só não foi liberado ainda porque o juiz das execuções penais, Luiz Rocha, não aceitou o suposto curso que ele teria feito à distância e os dias trabalhados na vacaria do presídio e numa clínica de Garanhuns. Então, como o juiz local não aceitou, a questão foi remetida ao STF. Agora aguarda-se aí uma posição do ministro Barroso sobre o Pedro Correia, que continua cumprindo sua pena e agora pretende pelo menos passar o Natal em casa e a partir daí já livrar-se do semiaberto, né? Passar a ficar no regime domiciliar. Rumenig.
Pois é, a gente vem acompanhando essa situação desses dessas pessoas, desses políticos que foram condenados na questão do Mensalão, né, e vem passando por situações cada vez mais complicadas, né? O Pedro Correia, que sempre era, a gente repercutia algumas notícias dos meios de comunicações do Estado, onde colocava que o mesmo vinha cumprindo esses serviços, né, na penitenciária, mas aí já se coloca que não foi tão considerado assim esses trabalhos. Ver o que é que vai acontecer, só apenas isso, né? A família esperanciosa, a família do Pedro Correia, para que essa situação se resolva, né? Já é um senhor, querendo ou não, já é um senhor, né? E ele pretende já, a partir do Natal, começar a estar nessa... fazer parte dessa prisão domiciliar, né? Tirar o semiaberto e ficar na domiciliar.
8 horas e 41 minutos, olha, daqui a pouco a segunda parte do programa Rádio Debate sendo apresentada direto da residência do vereador Vânio Vieira. Então toda a equipe da Rádio Polo estará lá. Você que é da Palestina está convidado, inclusive, a conhecer nossos companheiros. 8 horas e 40 minutos, Robson está deixando...
personagens do Rádio Debate, né?
Personagens do Rádio Debate, membros da nossa equipe. Olha, vamos para o intervalo e enquanto, né, nós já preparamos a estrutura, já o link para... iniciar nossa transmissão em instantes, em definitivo, direto da residência do vereador. Naldo, dá para especular o que pode acontecer? Dá para você ter uma ideia de qual será essa decisão?
Olha, né, o ministro Luiz Roberto Barroso tem sido muito liberal em relação a esses réus, né? Veja que ele aceitou um pedido feito por Delúbio Soares para ir passar o Natal lá no interior de Goiás com seus familiares, na cidade de Buriti Alegre, onde mora o pai dele, a mãe. Aceitou o pedido de José Dirceu para deixar a prisão domiciliar em Brasília para passar o Natal lá em Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro, onde mora a mãe dele, que tem 94 anos de idade. Então ele tem sido muito, muito liberal, né? Até, naturalmente, sem afrontar a lei, mas onde ele vê brecha para flexibilizar essas condenações, ele tem agido assim, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho a impressão que se Pedro Corrêa, os advogados dele, levarem uma declaração da clínica, me parece que já conseguiram essa declaração da clínica, Armando de Queiroz Monteiro, lá em Garanhuns, levarem uma declaração da clínica, atestando que ele, de fato, trabalhou, uma declaração do diretor do presídio de Canhotinho, dizendo que ele, de fato, trabalhou lá nessa vacaria. Enfim, eu acho que ele vai acabar conseguindo. Agora, teve um caso anteontem, né? Teve um caso anteontem do João Paulo Cunha, que o ministro Barroso indeferiu. Ele queria também ir para o regime domiciliar, ele está condenado em regime semiaberto, mas porque ele foi condenado a restituir ao erário a importância de 500 e poucos mil reais. E ele disse que não tem o dinheiro, etc. E por esse motivo o Barroso levou o caso ao plenário do Supremo e a maioria votou contra o João Paulo Cunha. Ele só terá direito ao benefício do regime domiciliar se ele restituir o que deve ao erário, né? No caso de Pedro Corrêa não há restituição a fazer, há apenas o pagamento de uma multa, que é uma multa inclusive cara, R$1.600.000 aproximadamente. Mas aí ele pode parcelar, ele pode oferecer um bem a penhora, me parece que é o que ele vai fazer, e aí a multa em si não invalida a progressão da pena, porque ela pode ser negociada e é o que o Pedro Corrêa deverá fazer. Então, a minha expectativa, respondendo objetivamente a sua pergunta, é de que o ministro vai acabar decidindo favoravelmente ao Pedro Corrêa.
Se isso acontecer, ele já estará com a família agora no período do Natal, né, que é o que ele espera.
É, exatamente. Se bem que, ao longo desses últimos 2, 3 meses, né, ele saiu da prisão várias vezes e passou o final de semana aqui com a família em Recife. Mas aí, por liberalidade do juiz... O mesmo juiz que agora se nega a aceitar o reconhecimento desses dias que ele trabalhou, porque pela lei é o seguinte: por cada 3 dias trabalhados ou de estudo, abate-se 1 na pena. Então, o mesmo juiz que autorizou ele vir aqui algumas vezes, aqui à capital, passar o final de semana com a família, foi o mesmo que negou o reconhecimento desses dias que ele trabalhou. E aí tem uma conversa dos advogados, que é porque o juiz não se dá com o diretor lá do presídio de Canhotinho, mas aí é outra história, eu não sei realmente se isso procede, mas é a versão dos advogados dele, Pedro Corrêa.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Eu liguei para você agora há pouco por engano, viu?
Ah, era você aqui?
Era, foi sem querer. Muito obrigado, Hinaldo, pela participação, um grande abraço.
Bom dia para vocês, ouvintes da Rádio Polo.
9 horas, né? Virou o relógio, 9 horas e 1 minuto. Tudo prontinho lá na casa, na residência do vereador Vani Vieira. Vamos fazer uma passagem, né, até a residência com a nossa transmissão. Silvio José, bom dia.
Oi, bom dia Ney Lima, bom dia a todos, bom dia ouvintes. Pois é, aqui tudo prontinho já, viu, Ney? Daqui a pouquinho, definitivo, aqui direto da residência do Vani Vieira, inclusive a mesa aqui, né, preparada, olha, tá? Negócio pra cinema, viu? Você vem pra cá, não?
Eu vou sim. Agora você muda esse microfone porque tá parecendo um rapaz da água sanitária. Você lembra, né?
É, eu não entendi porque Anderson me atrapalhou aqui.
Ah, você muda...
Baixando o retorno, eu não ouvi. Então, peraí. Muda... Um momentinho, deixa eu colocar retorno aqui que Anderson certo. Tá me atrapalhando. Tem que trazer Márcio. Tem que trazer Márcio
pra ver se organiza as coisas, né? Você muda esse microfone aí que tá parecendo o locutor da água sanitária.
É?
É, você lembra dele, né? Que vende água sanitária aqui em Santa Cruz.
Não, Ney, não é do meu tempo, não.
Ah, mudou. Agora tá bom. Agora tá parecendo o locutor do sorvete.
É, né?
8 bolas de sorvete por R$1, né?
6 bolas de sorvete por R$1.
Isso, então dos ovos.
Traga a vasilha.
Traga a vasilha.
E depois tinha outro que tinha promoção, viu? A promoção, a concorrência era o seguinte. 6 bolas de sorvete por R$1 e não precisa trazer a vasilha.
Pois é, né? É o mercado. O mercado é forte, é complicado. É. E tem também o do esse você não conhece, não, que é o do alumínio, né? Que você troca alumínio por algodão doce.
Não,
lá
lá
no
sítio
Tambor de Jó, você passava direto.
Esse é do meu tempo, esse aí é do seu tempo.
Esse do alumínio passava muito no Tambor. Daqui a pouquinho, Silvio, a gente volta então em definitivo daí, tá certo?
Tá bom, daqui a pouquinho então.
9 horas e 3 minutos, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, né? O Jobs disse que já comeu muito algodão doce.
Foi, trocando lá por alumínio, não sei
a
o quê.
A mãe de Jobs era atrás dos alumínios em casa. E o cara já tinha levado, eu só via o algodão doce.
Tem o locutor do queijo de manteiga também, né?
E é?
O tablete do queijo de manteiga, isso.
Ah, rapaz. Eu já ouvi até do chocolate também, né? Não sei
o que... Aí é o caminhão que quebrou e que precisa vender a carga porque... Aí tá vendendo chocolates mais baratos, né? É, também.
Mas até segunda, Ney. Até segunda.
Até segunda, né? Já é sexta, isso.
Até segunda-feira. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Um abraço aí ao amigo Ilcinho e a toda a turma lá do Pará, sempre ouvindo aí o Rádio Debate.
Pará que já tá com as câmeras de monitoramento, né? Tudo funcionando lá, 100% monitorado o Pará. 9 horas e 4 minutos. A todos um grande abraço. Voltamos após um intervalo direto da residência do vereador Vânio Vieira com a segunda parte do programa.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta a hora do debate aqui pela sua Polo FM 101,9. Bom dia a todos, bom dia a você. Pois é, estamos chegando, aqui direto da residência. Estamos aqui direto da residência do vereador Vânio Vieira. Pois é, a partir de agora aqui na Palestina estaremos juntos até as 10h30, mais ou menos. Mais ou menos até 10h30. Ouvi já o bom dia dos meninos aqui, né? O bom dia dos meninos e depois a gente, um bom dia também no Vânio. A gente traz aqui uma primeira pauta e depois um bate-papo aqui legal também com o Vânio Vieira. Já agradecer, né, aqui a família do Vânio, os amigos que estão aqui também, né, a rua, metade da rua é de Vânio Vieira, né? Porque tem duas casas ali, depois tem uma garagem aqui na frente. Bom, enfim. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, bom dia, meu amigo vereador Vânio Vieira, a todos os seus familiares e amigos já aqui presentes também, um bom dia especial, e um bom dia especial a você, que com certeza está aí sintonizado em mais um programa Rádio Debate.
Natália Arruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Pode escrever, Silvio, pode que os amigos, né, que estão aqui na casa de Vânio Vieira, nesse bairro maravilhoso que é na Palestina, né? Mandar um abração aqui para Nezinho Cortador aqui do bairro, né? Nosso amigo Braz e toda a sua família, o Capoteiro, né? Um abração para Capoteiro que está ali ouvindo o programa. Nosso amigo Cosmo do bairro, todo o pessoal de Cosmo, que é uma família grande, viu, Cosmo? Muito grande a família.
Não é maior do que a de Márcio, não, mas é grande.
É grande, é grande. O Cosmo botou gerando mesmo, viu? Feminino de todo lado. E também um abraço.
Nem tanto igual você, que você só hoje tem 6 sambudinhos, né?
6 sambudinhos, fora os que eu pago pensão, né? Eu pago pensão. Aí é uma tristeza, mas vamos embora. Um abração para Assis, né? O saudoso, o grande Assis, que tinha uma sopa. Ainda tem a sopa ali no Assis, tem? A fava, era uma fava. Porque
era fava de, sopa de fava.
É, tem, tem isso também, né? Não tem tapioca de fava, de caju, tem tapioca de fava, tudo isso, né? É. De bode, tem isso. É. Um abração para Nabal e a sua esposa, Inacim, e todos os filhos do nosso grande amigo Nabal e todos aqui da Palestina, né? E eu me encontrei ontem, Silvio, com Isabel de Gia. Ela disse que não perde um só programa e Gia está doente em Caruaru e teve que ela ir dizer a ele como foi o programa todinho. É, né? Gia quer saber todos os dias. Quando, quando ele não escuta, quer todas as informações. Um abração para Isabel de Gia e toda a família do Gia, né? Um abração também para Nati e seu esposo. Nati, ontem eu me encontrei lá na rua com ela e ela disse que mora agora em Santa Cruz do Capibaribe e não perde um só programa. Nati, um abraço de todos nós que fazemos aqui o programa, né? Um abração também para Nilson, de Gugu Som, que não perde um só programa.
Nilson, ligado direto.
É, ligado. Um abração para Lourinho Arruda, aí na Vila do Pará, ele que vai transportando todo o pessoal que vem do Pará para Santa Cruz todos os dias, essa hora ele vai com o carro ligado. Ele, quando ele vai com o carro ligado, Ralf...
Não, porque ele sempre liga o carro, não anda.
É, mas ele não quer que ninguém converse dentro do carro para não perder nada do programa, né? Lourinho é o seguinte, você entra no carro dele e tem que ir calado até o parar, né? Paga a passagem, mas tem que ir calado,
mas, ouvir mas, o programa, né? Mas o caçoando anda estiver ligado, Natália.
Hein?
O caçoando estiver ligado, se tem que cair, não anda, tem que ir empurrando.
É ligado, que eu estou dizendo, é o som.
Ao som, tá certo, né?
E um abração também para Zé de Toninho Xavier, que também transporta o povo da Vila do Pará. Se eu for mandar um abraço, até amanhã bem cedo.
Pronto,
tá
deixa.
Bom, um abraço.
Segunda-feira tem mais.
Tchau.
É, Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Eusébio, Leone, Vânio Vieira, meu amigo. É, bom dia a todos que estão aqui na residência do Vânio Vieira, o galeguinho ali, capoteiro, está aqui. E bom dia a todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, Polo FM.
Eusébio Pereira, Zebinha, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio, Leone, Ralf, Natálio, Vânio Vieira, seu filho Guilherme, que está por aqui também. E a todo mundo que está presente aqui na ouvindo o programa aqui ao vivo, né? Se espantando.
E tem o Sambudinho do Vânio também que está aqui.
É o Guilherme.
É o Guilherme?
É o Guilherme.
O Sambudinho tá do Vânio? Ah, pronto aí, o Sambudinho dele.
É o Sambudinho de Vânio. E a todo mundo que está ouvindo o programa Rádio Debate.
Vânio Vieira, bom dia, Vânio.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo Leone, Ralf, que quem gosta dele é os italianos, né? Meu amigo Eusébio, Natália Rosa, a minha mãe Lina, minha irmã Liocélia, nosso amigo Paulinho ali marcando presença, Dilene, meu Samudinho Guilherme, Fabinho, meu tio Valdo, meu irmão Célio, Júnior, meu assessor aqui presente, nosso amigo Anderson, meu tio ali Denilson, Cicinho, meu cunhado, Silene, e a todos os ouvintes, em especial a nossos amigos aqui da Palestina.
Silvio disse que não ia vir ninguém aqui para a casa do Vânio Vieira. Despeita essa, Silvio, né? Fale, falta, se sua voz faltou agora, foi. Você disse.
Pega o microfone de Natálio.
Você garantiu que não ia.
Pega o microfone,
ninguém,
de, fecha o microfone de Natálio aí. Fecha o microfone de Natálio. Pô, não, Vânio Vieira.
E também daqui abraçar o nosso amigo Ney Lima. Convidá-lo também para que se faça presente, né? Nosso amigo Ney Lima.
Não, Ney não, Ney não. Ney, a gente não aceita, não. A gente não aceita,
Romenique,
não.
E a todos os ouvintes que escutam...
E o Paulo, e achou parecido com o Ney.
Pois é, daqui a pouquinho a gente conversa, inclusive, Vânio Vieira tem uma bomba, né, para... Daqui a pouquinho,
bomba,
né?
Não, tem as informações também.
Vai, deu uma bomba, daqui a pouquinho deu uma bomba.
Um peito de véia, mas não é bomba, não.
Olha, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, na Avenida 29 de dezembro, 3731-6010, fazendo a entrega em domicílio. Vem aí, dia 17, inauguração do Capibaribe Outlet, um novo conceito em galeria. Dia 17, que será inaugurado o Capibaribe Outlet. É, se você quer lavar o banco do seu carro, procure o Lava Jato do amigo José Carlos Balbino. Zé Carlos Balbino, da Avenida Padre Zuzinha. Zé Carlos também dispõe aí da existência moda masculina, com tudo o que o homem elegante gosta de vestir. Fica na na rua Graciliano Arruda 295, lembrando que é aberto neste sábado, final de ano agora, o dia todo, tá bom? É, final de ano, verdadeiro banho na concorrência, é o supermercado Tibúrcio número 1 da cidade, Whisky Títeres, R$5 em crédito, o Whisky Títeres tem R$5 em crédito, à medida que você vai consumindo, você vai vendo o número de série, né, para fazer, para carregar, para colocar no seu celular, isso de qualquer operadora, da Quintin que não presta, da Claro que não presta, e das outras que são mais ou menos, você pode colocar, tá? Whisky Títeres, na compra tem esse bônus aí. Montida Cristal com copo, R$14,99. Chester Perdigão, Sadia, R$13,99. Aliás, Chester Perdigão, R$12,99. Peru Perdigão e Sadia, R$13,99. Champanhe Sidra, Tracional, R$5,99. Um banho na concorrência, o supermercado Tibúrcio. Brastu, oferecendo a você os melhores destinos neste carnaval. Então você já tem que começar a se preparar também para o carnaval. Você pode ir para Fortaleza em ônibus de luxo, serviço de bordo, guia local, passeio pelos principais pontos turísticos de Fortaleza, um jantar de confraternização, uma bolsa de viagem. Quatro diárias no Hotel Holiday Inn, na praia de Iracema. Então reserve já o seu pacote, reserve já o seu lugar com entrada mais parcelas de R$150 para passar o carnaval lá em Fortaleza. E também você pode visitar a agência da Brastu ao lado da Igreja de São Cristóvão e conferir outros destinos também. Siri Limão, moda praia juvenil e infantil de 1 a 14 anos na Avenida José Moraes da Silva. Na Avenida José Moraes da Silva. E tem o seguinte... Belmac, o Ralph lá, R$1.950.
Ô, Silvio, lá na Belmac não é lento não, como na Bahia não, viu? A máquina da Belmac funciona muito bem e muito rápido, viu, Silvio?
A máquina da Belmac, você namora em cima.
Namora em cima.
Você assiste televisão com ela.
Em cima, Silvio.
Você joga videogame com ela. E se você quiser costurar, Ralph, você costura nela também, Ralph.
Também, Silvio.
Também, Ralph.
Ô, Silvio, e a casa de peça da... Ô, Natálio. E a casa de peça da Belmac, Natálio, é só para as outras... qualidade
é porque
máquina.
A máquina da Belmac não quebra.
Não quebra
não. Não quebra não. A máquina da Belmac não quebra.
Tá bom,
não quebra não, Ralf.
Não quebra não,
a máquina.
Não quebra não, Natálio.
Olha, trazer aqui, antes de conversar com... Trazer apenas a título de informação e se for comentar, mas tem que ser uma coisinha rápida. É que saiu aqui, né, tá na Folha, tá no Estadão, a lista de delator da Petrobras cita nomes de 28 políticos. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, listou o nome de 28 políticos supostamente envolvidos no escândalo na estatal durante cerca de 80 depoimentos em âmbito da delação premiada na Operação Lava Jato. Então, na delação... Os nomes citados de políticos supostamente envolvidos no escândalo do PT tem Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Gleisi Hoffmann, senadora pelo PR e ex-ministra da Casa Civil, Humberto Costa, senador pernambucano, líder do PT na Casa, Lindenberg Farias, senador pelo Rio de Janeiro, Dião Viana, governador reeleito do Acre, Delcídio Amaral, senador do Mato Grosso do Sul, Cândido Vacareza, deputado federal de São Paulo e Vander Lubert, deputado federal do Mato Grosso do Sul. Do PMDB, foi citado nessa delação pelo Paulo Roberto, Renan Calheiros, presidente do Senado na Assembleia Legislativa, presidente do Senado... E a Assembleia Legislativa é boa, né? Que tem a L, né? De Alagoas. Edson Lobão, ministro de Minas e Energia. Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Rosiana Sarney, ex-governadora do Maranhão. Valdir Ralph, senador e primeiro vice-presidente do partido. Romero Jucá, senador. E Alexandre José dos Santos, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Do PSB, foi citado pelo delator Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, falecido governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Do PSDB, foi citado Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB de 2007 a 2013, também falecido em 2014. Do PP, citados Ciro Nogueira, senador do Piauí, João Pizzolatto, Pizzolatti, deputado federal de Santa Catarina, Nelson Meurer, deputado federal do Paraná, Simão Cecim, deputado federal do Rio de Janeiro, José Otávio Germano, deputado federal do Rio Grande do Sul, Benito de Lira, senador de Alagoas, Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades, Luiz Fernando Faria, deputado federal de Minas, Pedro Corrêa, ex-deputado federal de Pernambuco, e Aline Lemos de Oliveira, deputada federal de São Paulo. Esses os 28 citados na delação premiada feita pelo Paulo Roberto da Operação Lava Jato.
Só um detalhe desses nomes aí é que é o do Paulo Costa, né? O que se comenta é que pode chegar a 70 parlamentares envolvidos.
Foi citado na delação dele, né?
Da dele, porque aí tem a delação do outro que era o operador, o doleiro, o Youssef. E tem as outras delações também, tem os das empreiteiras, né? O que se comenta é que no mínimo serão 70 parlamentares. E o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, disse que a partir de fevereiro do ano que vem é que vai começar a apresentar as denúncias. Até porque alguns dos citados são parlamentares e vão perder o foro privilegiado, né? E se fosse denunciado agora, ia para o Supremo e depois tinha que sair, desmembrar, era mais burocrático. Agora, um desses nomes aí, que foi especulado na época e que não aparece, é o do Eduardo da Fonte, que na época foi colocado, especulado, que ele seria um dos operadores do PP. E nessa lista ele não aparece como operadores. E eu também acredito que todos devem ser investigados, todos que aparecem em qualquer das listas.
Vontade,
né? Que todos devem ser investigados. Agora, eu estranhei o fato de os únicos dois... que não são do trio de partidos que foram inicialmente citados, que era PT, PMDB e PP, os únicos dois citados, que foram o Eduardo Campos e o Sérgio Guerra, curiosamente foram os dois que faleceram, né?
Bom, e aqui senhor, também, rapidinho, questionado sobre o polo de convenções.
Aquela senadora bonitona,
Questionado sobre o polo de convenções, Paulo Câmara afirma que pretende formalizar as empresas. O governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, foi questionado sobre seus planos para o polo de convenções de Pernambuco durante a entrevista à TV Asa Branca na noite de ontem. Aliás, de quarta-feira, prometeu melhorias na infraestrutura e na qualificação, falando que deverá haver incentivo à formalização. O governador diz que vai juntar a Secretaria de Trabalho e Qualificação com a da micro e pequena empresa para diminuir a burocracia. Disse ele, esse é o nosso objetivo, que o Estado funcione melhor e dê condições para que os microempreendedores que trabalham efetivamente no polo de convenções tenham condições cada vez melhores, estejam cada vez mais formalizados, porque isso vai fazer com que a economia do nosso Estado continue a melhorar, que a geração de emprego atenda, que a renda melhore e que a região se desenvolva como já vem se desenvolvendo, afirmou Paulo Câmara. A questão da formalização, inclusive foi a abertura hoje do programa de manhã, foi comentário do Ney em cima disso aí. Bom, na entrevista ele citou várias vezes a questão de formalização do polo de confecções. Sobre a duplicação da BR-104, na mesma entrevista, Paulo Câmara foi questionado sobre as obras de duplicação da BR-104, estão paralisadas e afirmou que vai dar continuidade a todas as ações que já foram iniciadas. O que é importante para o desenvolvimento de cada região, nós vamos fazer com toda a prioridade necessária, frisou Paulo. Questionado sobre qual o prazo para reinício dos trabalhos, o governador eleito se limitou em dizer que o novo secretário dos transportes vai apresentar nos primeiros dias um relatório completo sobre as obras e diz que terá a resposta sobre a retomada nas obras ainda no mês de janeiro, a entrevista do governador Paulo Câmara, quarta-feira na TV Asa Branca. Bom, 9:39. Vânio Vieira, a gente já teve o bom dia do Vânio. E a gente já começa, né, fazendo aqui a pergunta. Essa questão, a gente, nos próximos dias, evidentemente, que outras entrevistas virão, né, com o governador eleito, governador já, né, de diplomado, né, Paulo Câmara, e as discussões sobre polo de convenções, sobre BR-104, sobre as obras de infraestrutura tão necessárias para a nossa região, evidentemente que a gente vai ter mais tempo para debater futuramente. Mas agora vamos aproveitar aqui, estamos na residência do Vânio Vieira, que inclusive ele já preocupado com o seguinte, é que pode tudo menos jogar comida um no outro, né? Isso aí o pessoal tem que atender, né? Tem muita comida, né?
Pode olhar, mas não pode jogar.
Não pode jogar um no outro, né?
Não pode não.
Vânio, a primeira pergunta que eu faço, evidentemente que depois a gente passa para os nossos colegas aqui, se você se arrependeu em algum momento de ter trazido à tona, de ter feito aquela gravação, né, de ter a gravação do prefeito, né, com secretários, com vereadores, né, a coisa tão sigilosa, e ter trazido à tona, e ter tido aquela repercussão tremenda, em algum momento você se arrependeu de ter feito aquilo, e se você voltasse atrás, se faria de novo?
Silvio, primeiro deixa eu também mandar um abraço aqui para o nosso amigo que está aqui presente, Braz, chegou agora, Corno, e meu amigo, senhor Vavá, está aqui também presente. Silvio, de forma alguma, porque quando a gente... Quando teve aquela reunião, onde se foi discutir tudo aquilo, eu fiquei com a gravação até como suporte para que quando eu saísse dali, daquela reunião, que eu tomasse meu posicionamento, que foi o correto, sem dúvida alguma foi o correto de ter feito, de seguir a linha que eu segui. Sem aquela gravação, quando eu chegasse na rua, que foi o que aconteceu, ia ser taxado de que tinha saído, de que tinha abandonado o grupo, de que não queria união com o prefeito, não queria união com o grupo, que era desunião, ou seja, ia ser minha palavra contra todos, como era que eu mostrava, como era que eu provava o que foi que aconteceu ali dentro, se não fosse dessa forma. Só que eu até também pensei e achei que eles iam aceitar a minha posição a respeito do posicionamento que eu tomei, e que foi o contrário, né? Começaram a me expulsar em programas de rádio, em eventos de inaugurações, dizer que a bancada só tinha 9 vereadores, e uns até citar que só tinha 9 homens ali, e que era um grupo unido, que era dessa forma. Aí, o que é que acontece? Aquela gravação foi a prova maior do que eu tinha razão, de que foi feita aquela manobra, onde aquilo ali, sem dúvida alguma, me deixou muito triste.
Agora, se você disse que gravou já para que futuramente tivesse como provar tudo o que ia dizer, quer dizer, você já tinha... um planejamento de soltar alguma coisa, planejamento de encontro à prefeitura, de encontro ao posicionamento do prefeito e dos vereadores da sua bancada. Você já tem esse planejamento, porque é no que você diz. Eu gravei para guardar, para futuramente ter uma defesa.
Segurança, justamente.
Aí dá para entender que você já tinha um planejamento de enfrentamento.
Quando eu entrei lá na reunião, sem dúvida alguma, a gente teve a primeira que foi até discutida, foi na segunda-feira, onde foi tocado nesse assunto, e... Devido ao meu posicionamento, foi justamente por isso. Na segunda reunião, sem dúvida alguma que teria a segunda reunião, foi onde eu gravei ela para justamente ter a prova de que era uma manobra e de que meu posicionamento seria o correto, o que deveria ser de todos ali dentro daquela casa, que seria de defender a população e não de fazer aquela manobra para esconder o quê? É isso que todo mundo procura, a informação, vocês sempre debatem. Sabe por que
você falou no caso da CPI, né?
Justamente, que aquela manobra foi justamente para que fosse engavetada aquela CPI, uma das CPIs. Aí o que é que acontece? Vocês procuram informação, a população, toda Santa Cruz do Capibaribe fica querendo saber o que foi que aconteceu na realidade, se tinha alguma irregularidade, se não tinha, mas que não foi deixado que se investigasse. E ali é a prova clara de que teve a manobra para que se impedisse aquela CPI. Aí eu vou e lhe pergunto, você sabe? Se não tinha nada, não tinha nada errado, não tinha nenhum problema, por quê? Qual o motivo de esconder? É lógico que deixa todo mundo a pensar de que tinha irregularidade, de que tinha alguma coisa incorreta ali dentro, porque senão, eu acredito que nenhum motivo teria sido feito para que se barrasse aquela CPI da forma que se foi.
Alguma pergunta sobre... Então, fala o seguinte, o Vani fica com esse microfone, fica parado, porque esse fica mais... Fica circulando aqui o sem fio. Pois não, Ralf.
Vânio, qual foi o momento que você percebeu que não dava mais para comungar com as ideias do prefeito Atir e do grupo com que você fazia parte?
Ralf, desde o começo do mandato, inclusive, vou até fazer umas colocações aqui a respeito aqui da Palestina, de algumas coisas que a gente precisa. O que eu sempre percebi foi que, como o meu primeiro mandato, tá entendendo? Na hora que eu entrei, e comecei a observar a forma que funcionava antes em Palanque, que a gente se dizia, inclusive até que vocês discutem muitas vezes na rádio, do que se prometia em Palanque, dizia que se fazia em questão de aluguel, do que mudar muitas coisas, se foi prometido que seria diferente, e que a gente ia tirar esses vícios da cidade, essas coisas, tirar aquelas filas enormes que a gente tem naquela secretaria e muitas outras coisas que foi prometido. Quando foi na hora de assumir, para chegar, para que a gente fizesse essa mudança, eu senti essa dificuldade e eu nunca tive medo de cobrar isso não. Dizer, olha, a gente prometeu isso aqui, em reuniões. Quer dizer, tudo que a gente prometeu foi fazer assim, dessa forma, diferente, não fazer do jeito que está aqui. Até isso já dava para a gente engolir. Agora, a partir do momento que se passou, que foi naquela primeira CPI, que era da KMC Locadora, que não dependeu da minha assinatura, como eu disse, porque já tinha as assinaturas suficientes para que ela fosse deferida àquela CPI, a partir daquele momento eu já avisei. Eu disse, olha, vai ser deferido porque tem as assinaturas que foi engavetada pelo presidente e isso aqui é negado. Já tem as assinaturas suficientes para deferir essa CPI. Agora que se ela dependesse do meu voto, sem dúvida alguma teria meu voto e eu disse dentro da reunião. Inclusive eu até cheguei a citar, acho que uma vez ainda ou duas, na tribuna da Câmara, que não dependia da minha assinatura, que se dependesse por mim ela passava, sem dúvida alguma. Porque eu não tenho medo de investigação, seja ela qual for. Porque olha, eu acho que o primeiro ponto, se você não deve, você não tem que temer nada, muito menos a justiça. Qual o problema de ser investigado ou ser ouvido? Se tem as acusações, pelo contrário, seria a melhor parte, a melhor hora para que se eles olhassem e mostrassem para toda Santa Cruz e que era inocente. Isso aí, se tivesse sido feito isso aí, sem dúvida alguma, acho que tinha evitado tudo isso. Agora, para mim seguir essa linha, saber que isso aí está errado, porque olha, se quiser, está errado, e se ainda não quiser, está errado, de fazer isso, de engavetar esse CPI e de esconder tudo isso, que era a oportunidade de que se tanto se fala que estava correto, de desmoralizar, como eles falam, a oposição, mas mostrar que ele estava errado. Mas se não deixou investigar, aí qual a dúvida que fica? Eu acredito na cabeça de muitas pessoas, todo mundo vai achar e pensar que está errado.
É, nesse mesmo sentido, Vânia, porque a gente pode acompanhar aí com caso concreto. A CPI, ela não foi engavetada, a da KMC não foi engavetada pelo Júnior Gomes. A justiça disse que ela não tinha os requisitos. Isso é uma decisão que tem judicial, dizendo que a CPI não tinha os requisitos para acontecer. Mas a gente pode ver e analisar com um caso concreto, Ralf, que é muito naquela discussão da linha de pensamento que você defende com relação à CPI na Câmara de Vereadores. A CPI da Petrobras, que está acontecendo no Congresso, ela terminou as atividades agora. E foi uma briga danada, quem assistiu o jornal ontem viu, porque tinha dois relatórios para ser aprovado, e o relatório que foi aprovado está mandando indiciar 51 pessoas, se eu não me engano. Indiciar, ou seja, mandar para a justiça investigar, que é quem faz, quem tem o dever de fazer essa investigação no final das contas. E aí, Silvio José, veja, a CPI da Petrobras está investigando a questão dos problemas lá na Petrobras. Só que a Justiça, o Ministério Público, já denunciou, já fez a investigação, já colheu as provas, já fez, ouviu as delações e denunciou. Ou seja, a questão da CPI lá, ela já está mais à frente.
Desculpa, deixa a gente está falando sobre aqui.
Mas é a mesma, eu estou falando sobre isso.
É a mesma coisa.
Estou falando.
Natália. Esse negócio de mandar para o Ministério Público é uma forma de esconder, de atrasar.
Não,
eu acho que a pessoa... Não, senhor. Primeiro é a Câmara de Vereadores. Primeiro é a Câmara. Só envia para lá, porque, olha, vocês vão ver agora. Futuramente vai ser os maiores engavetadores de CPI. Ele é o assessor principal do homem que vai assumir.
Aí você já está fazendo um juiz de valor de algo que nem chegou a acontecer. Mas veja, só complementando, Vânio, só complementando. Aí a CPI da Petrobras foi terminada agora com um relatório indicando 50 indiciamentos. Que é, ou seja, mandar para o Ministério Público para investigar. E o Ministério Público já denunciou, ou seja, já está à frente. Essa questão da CPI aqui, para você, não seria uma questão política, dado o momento que estava acontecendo, o Ernesto Maia era candidato e era quem estava levantando essa bandeira, não seria mais um palanque? Por quê? Pelo que eu percebi, e é minha opinião, o governo, ele mandou essas informações, o processo licitatório, todas as informações solicitadas para quem de fato, de direito e constitucionalmente tem o dever de investigar, que é o Ministério Público, que é um órgão isento. Na sua opinião, não seria... A CPI não seria uma questão de também ser um palanque por conta da questão eleitoral que tinha o ano passado, não?
Vou dizer a você, José, porque eu discordo dessas informações, assim, dos seus questionamentos aqui. Primeiro, para começar, que ninguém, eu acredito que ninguém mais do que eu, que estava lá dentro, e acredito que você também, você conhece demais que aquilo ali foi justamente uma manobra para que essa questão da justiça, para que ela não fosse deferida, porque se o presidente quisesse, sem dúvida alguma, ele teria deferido essa CPI.
Mas a liminar, porque você está querendo confundir, não, porque a liminar foi decidida pela justiça.
Deixa eu acabar e você responde. Aí eu vou lhe perguntar também aqui, a Câmara, ela é um órgão fiscalizador. É o que... O principal papel da Câmara é de fiscalizar, porque é justamente a Câmara que vai fiscalizar o Poder Executivo para que não aconteça corrupção, para que não aconteça desvio de dinheiro. Bom dia, Fernando, aqui presente. Pode ficar à vontade, Fernando. Aí, eu lhe pergunto, se a população, todos vocês, pagam a Câmara de Vereadores, paga o salário de todos os vereadores, como o meu de Fernando, que está aqui presente, de uma Câmara que ela não pode fiscalizar, de uma Câmara que ela não pode investigar tudo isso, então, para que a população está pagando esse dinheiro a vereadores, se eles não podem fiscalizar? Por quê? Pela época, seja ela qual for que foi apresentada, a obrigação que tinha era de ser deferida essa CPI para que se fosse investigado. E é justamente nesse período, na política, no período da campanha eleitoral, que se tivesse errado, na hora que passasse todas as investigações comprovadas, fazia igual ele diz a situação de desmoralizar.
Agora enrolou também.
Mas o que é que acontece? Vai engavetar a CPI, que foi manobra para engavetar, e eu, como fazia parte, participava lá dentro, vi exclusivamente que foi justamente para ser feito isso. Não é uma coisa que ninguém vai vir me perguntar, você tem dúvida, você acha? Foi eu que vi. Eu vi e mostrei na gravação, se eu tivesse gravado tudo, eu lhe mostrava tudo. E acredito que até você sabia. Por esse motivo, José, eu discordo de tudo isso, e sem dúvida alguma, foi eu quem vi, e isso foi justamente para engavetar essa CPI.
Vânio. Bom, citar aqui a presença do vereador Fernando Aragão. É, para a gente ir para um intervalo, você tem alguma coisa mais?
Deixa eu só falar só rapidinho concluir. Também. Nesse sentido que o Vânio estava falando, só um detalhe rapidamente, é porque hoje, de certa forma, Eusébio, eu gosto mais de seus comentários, lhe respeito muito, mas só que hoje tenta se passar para a população o inverso. A questão da CPI foi, teve esse problema na justiça posterior à não aplicação dela, porque o dia imediato que... cumpriu o que o regimento pediu, era que tivesse as assinaturas suficientes para encaminhar a mesa diretora. E isso a bancada de oposição tinha. Tinha de sobra o número suficiente para indicar. Então ela encaminhou, o presidente engavetou a CPI, e aí foi necessário um vereador que tinha pedido a CPI entrasse na justiça. Aí é questionável se ele entrou de forma errada ou não, aí é outra história. Mas hoje tenta-se passar que foi a justiça que barrou, num segundo momento, porque no primeiro momento ela deveria ter sido instalada de pleno. Só para mim ver dentro desse questionamento que o Vânio falou, eu lembro da sua fala, quando houve aquela manobra vergonhosa da CPI, de mais uma CPI, o senhor justificava que, até então, votava a favor da instalação da CPI, porque acreditava na inocência do governo Edson Vieira, até então, porque o senhor fazia parte da bancada do prefeito. E hoje eu lhe pergunto, o senhor acredita piamente num governo transparente, num governo sério do prefeito Edson Vieira?
Bom, ele responde depois do intervalo,
já vai para o
intervalo.
Não vou falar nada,
então,
Todo mundo falou, eu fico aqui só com o senhor Mané Gaiola.
Só um momentinho. Falou ele. Na volta se fala. Certo?
Na volta se fala. Bom, eu vou falar.
Vá. Aqui você fala, Natália. Aqui você tem reis. Fecha o microfone dele. Pois é, de volta aqui, direto da residência do Vânio Vieira, o Rádio Debate. Bom, ficou no ar a pergunta do Leone.
Eu queria fazer uma colocação, Silvio.
Hein?
Pode ser uma colocação?
A resposta dele antes.
A resposta dele antes?
A resposta dele que...
Porque a colocação dele, ele pode até responder.
As duas?
Em cima da minha colocação, não a pergunta, em cima da minha colocação.
É o Leone deixou no ar se ele hoje acreditaria na transparência do governo Edson Vieira. Né? Acredita ou não.
Ele pode até fazer um comentário em cima do meu. Eu não jogo pra galera. Meu comentário é aqui, é na casa do prefeito, é na casa do deputado, é no estúdio, é o mesmo. E eu sou contra a CPI.
Tá.
Eu sou contra a CPI. Porque pra mim, a CPI ali naquela Câmara, o pouco que eu vi daquela Câmara esse ano, né, salva as raras exceções, são poucos, seria um circo armado do vermelho contra o azul. O vermelho querendo atacar e o azul querendo se defender a todo custo. E investigação que é bom, zero. Zero. Seria só um circo político armado naquela casa, repito, salva as exceções, salva as exceções. Por isso que eu sou contra a CPI em Santa Cruz, porque eu acho que aquela casa, essa legislatura não tem maturidade para isso. Não tem maturidade para isso. Iria ser um joguete político de um lado para o outro e está nas mãos de quem de direito? O Ministério Público, que é um órgão omisso em Santa Cruz do Caparibe. O Ministério Público é um órgão omisso em Santa Cruz do Caparibe. Então a população fica à mercê disso. Agora eu queria colocar isso, e se Vânia quiser rebater, ele rebata, respeitar a opinião dele. Sou contra a CPI, sou contra a manobra também da CPI. Sou contra a manobra que o prefeito fez para não ter a CPI. Eu sou contra. Só acho que seria seu Fernando Aragão, Elinho, Ernesto, Vânio, tudo para atacar. E Júnior, Nara, Luciano, tudo para defender. Bom, investigação então... que é bom, nada.
Bom, então vamos primeiro a sua resposta com relação à pergunta, o questionamento, Leone. Se você acredita hoje ou não na transparência do governo Edson Vieira.
Bom, primeiro dizer, né, que começaram jogando comida aqui para eles. Eu autorizei que eles fossem logo tomar café.
Para evitar que jogasse comida fora, né?
Respondendo à pergunta de Leone, veja bem, confiei demais. Eu confiei muito até o ponto de que a gente saiu para a campanha, né, para pedir voto para o prefeito. Eu votei no prefeito, pedi a muitas pessoas que votassem no prefeito por acreditar no prefeito. E hoje, pelo que eu vi, pelos fatos que eu vi do que aconteceu... De muitas coisas que aconteceram, não só dessa CPI, mas de outras coisas também que aconteceram, diversas coisas, me deixou não acreditar de forma alguma. E na colocação de Ralf, eu acho que se a CPI não funciona, se ela não serve de nada, então está mostrando que a casa não serve para investigar. Onde todas, no meu discurso lá na Câmara, eu disse de que essa investigação... teria que ser bem feito. E outra coisa, que se dependesse de mim, quem fosse culpado ia ser punido, não teria como não ser punido. Agora, que também, que se não fosse culpado, jamais seria punido. Isso aí foi minha colocação, que disse diversas vezes nos discursos. Aí vou e olho para a população, para todos vocês, inclusive, que estão aqui, que é quem paga salário de vereador, todos que nos ouvem. Se a Câmara não servir para investigações, não servir para investigar, então vai ter que fechar. Então vai estar servindo para quê? Para que é que a população vai pagar salário alto da vereador? A despesa que aquela Câmara dá à população é justamente para isso, é para que ela defenda a população. Porque se a Câmara ficar para defender político A ou B, aí sem dúvida alguma ela não vai funcionar. Porque o papel daquela casa, eu como vereador, Fernando que está aqui presente também, que é vereador daquela casa... Todos os 17, eles têm uma obrigação que se foi prometido na rua, e que isso é um papel e uma obrigação de todos os vereadores. É de defender cada um de vocês que está aqui, de defender a toda Santa Cruz do Capibaribe. Porque se for fazer um trabalho pensando nas pessoas, esquecendo dos interesses pessoais e políticos, de defender cacique A ou B, o seu deputado, ou seja lá quem for, pode ter certeza que iria fazer um papel onde iria defender a população e a cidade ia ganhar com isso. Porque muitas coisas, muitas organizações, muitas injustiças que acontecem dentro da cidade, às vezes, se a Câmara tomasse a posição correta, que deveria, isso não acontecia. E quem ia ganhar era a população. Aí, Ralf, eu digo que se a Câmara não funcionar para investigações, então, sinceramente, eu acho que ela tem que fechar. Porque então não vai funcionar para que a população vai pagar.
Pois não, doutor Arruda.
Olha, eu fiquei triste agora com essa opinião de Ralf. É? Ralf, olha... Você tem um homem sério aqui na sua frente. Essa história de dizer que joga para a plateia, você está dizendo comigo. Eu não jogo para a plateia não, viu, velho? Eu sou um cara independente, independente. Eu disse ontem na rádio que hoje eu não faço...
Eu não citei seu nome, se a carapuça comigo, você entende, o problema é seu.
A gente entende que eu não sou burro. Eu sou lá do Pará, agora nem sou besta nem burro.
Não citei seu nome, se a carapuça come em você, o problema é seu.
Eu tava anotando, a gente não precisa saber.
Eu não jogo.
Eu tô lhe dizendo, olha, a partir dessa legislação, o prefeito Edson Vieira, que eu votei nele, confio nele,
vai ficar encarregado de ser um engavetador de CPI, Edson. E o presidente Júnior Gomes, jamais vai sair esse marco de Júnior Gomes. Não vai sair de maneira nenhuma. Ora, aí você vai dizer que é jogar para a população, para a terra. Olha, é o seguinte, se a Câmara não tiver a hombridade de fazer uma investigação e a pessoa de se defender, fecha a Câmara.
Quer dizer que você dá nota 8 ao engavetador do CPI?
Dei nota 8.
Mas você engaveta toda a CPI?
Exatamente. Porque a máxima é a 10. Você tem que aprender. A máxima é a 10. Aí
você dá nota 8. Ele passa pro médico. 8. O engavetador do CPI passa pro médico.
Eu não estou dizendo que ele é. Está passando para o povo que é engavetador de CPI. Não queira mudar as bolas aqui. Não queira. Viu? Por favor, não queira mudar a bola. Então é o seguinte. Para que a Câmara? Vamos votar só na promotora daqui a 2 anos. É, votar lá, vamos votar no Ministério Público. Isso é um marco de esconder as coisas, velho. De esconder as coisas. A gente vê aí esse tempo todo.
Não precisa só de CPI não, Natália.
Hein? Olha, precisa veja, não. Olha, Zé, eu tô me entristece só... também.
Mas deixa...
Tô me entristece.
Não,
porque mas... Leona olhou pra você
mas...
e eu admiro você demais como pessoa, como... Aí Leona disse que o seu comentário... É primeira para você. Mas agora eu quero lhe dizer. Porque... Não, deixa eu falar. Você falou aí no. Então, o Vânio Vieira, ele deu uma carta em branco ao prefeito para se defender, rapaz. Se o cara não tem nada contra ele, podia vir Ernesto Maia, podia vir Carlinhos da Coab com aquele programa dele, podia vir o que viesse. O cara tem que provar que não teme. Quem não deve, não teme, Silvio José. Quem não deve, não teme. Por que esse medo? Por que esse medo de fazer uma CPI? Não porque os vereadores não são competentes, são. Que quem colocou foi o povo. Tem vereador ali com 2.000 votos, 2.000 e tantos votos. O que teve menos também foi o povo que colocou. Aí o caba chegar a dizer para a população não merece respaldo da Câmara de Vereadores. Então está se condenando todos os 17 vereadores. Na minha opinião, quem não merece respaldo é aquele que tem medo de CPI. Medo de CPI por quê? Se o cara está certo. Se o cara tiver certo, venha tudo encontro o cara para ver se ele não prova aqui. Eu não vejo ninguém, Rubenico, sendo condenado injustamente. Porque todo mundo tem o direito de defesa. Né? Se você vai, eu já fui no juiz, se o cara fosse um advogado, ele diria, ó, coloca um advogado. Para defender a pessoa. Procure suas testemunhas. E por quê? E por que esse medo todo? Então, olha, já é uma presunção que a próxima legislatura da Câmara vai continuar do mesmo jeito. Então os vereadores vão estar lá só para bater boca, só para bater boca. Então tem que se verificar tudo isso para que dê um cheque em branco para o prefeito assinar. E eu tenho certeza que no frigir dos ovos, como diz o Matuto, o prefeito já está triste com isso, porque vai sair esse rótulo. Não sou eu que estou dizendo, não. É a população, seu Ralf. É a população que está dizendo que vai ter o rótulo do prefeito engravetador de CPI, o presidente engravetador de CPI. E eu acho que é um erro. É um erro. Ele tem é que se defender e mostrar que está correto, que está certo. E o outro lá que botou lá o pessoal que é do seu gabinete, era quem tinha que responder tudo isso. Que ser chamado para o povo de Santa Cruz do Caparibe ser sabedor e bem informado. Eu digo aqui, se não for para os vereadores investigar, fecha a Câmara. Para que aquela
alguma
Câmara? Para que os vereadores?
Alguma pergunta para o Vânio? Não, né? Só o comentário.
Pois não, okay. Eu queria perguntar a Vânio. Eu ia perguntar a Vânio o seguinte, se você se arrependeu dessas denúncias e se o prefeito Edson lhe convidasse para você voltar ao partido, se o senhor voltaria ao grupo?
Veja bem, eu acredito que...
Não estou dizendo sim, viu? Não estou dizendo que ele vai lhe convidar.
Eu acredito que um homem ele tem que ter as posições firmes e saber o que é que ele vai fazer na hora que ele fazer, para ele não ter dúvida do que vai fazer. Porque isso aqui não me resta dúvida, que aquilo ali não estava correto. Inclusive até, não tem nada contra a pessoa dele, que até ele deixou até de falar comigo, passa por mim, não fala. e tudo, eu não tenho nada contra isso aí, mas que não vinha ao caso para mim voltar à bancada novamente, porque se eu discordei do que estava acontecendo lá, então se eu voltasse lá, o errado estava sendo eu. Então eu é quem
então, tinha dúvida. Se houvesse fazendo um convite formal do prefeito, o senhor não aceitaria, não?
Não, para que voltasse à bancada, sem dúvida alguma, não, que vai ser para fazer as mesmas práticas. Não, veja bem, para fazer as mesmas práticas que existe lá dentro, se eu já saí por isso, como é que eu vou voltar? Não, bem saí, fui expulso, igual o meu amigo aqui, vice-prefeito Dimas, que está aqui presente, também foi expulso da secretaria, que tiraram até as fechaduras das portas para que ele não. Com medo, acho que ele entrava com a secretaria. E aí, como é que a gente vai voltar para quem expulsou? De forma alguma. Isso aí é uma coisa que eu já fiz porque eu não tinha nenhuma dúvida do que estava fazendo.
Ô, Vânio, se houver um convite do grupo de oposição, o senhor aceitaria a se juntar ao grupo? Hã? Não, eu quero a resposta, né? O povo, todo mundo quer.
Pois não, Vânio.
Ó, aqui, Fernando está dizendo que já está feito aqui o convite. Veja bem, isso aí é uma coisa que, como eu sempre venho dizendo, vem seguindo minha linha, que é a correta, que é defender a população e não o grupo político, o A, o B, você está entendendo? O que é que acontece? A gente tem um tempo aí para a gente analisar o trabalho, o que é que vai se fazer, e a gente vai ver, de fato, quem tem a posição correta e que quer, sim, um bem para Santa Cruz do Capibaribe. Sem dúvida alguma, que foi o que eu sempre propus ali dentro daquela casa, vai contar com o nosso apoio, sem dúvida alguma.
Se o candidato for Fernando Aragão, você vota em Fernando Aragão?
Fernando daqui, gente boa, cidadão aqui, bem vereador. Com certeza não tinha algum problema na questão da pessoa de Fernando. Sem dúvida alguma, acho que o pensamento dele é esse aqui também passo dado. A possibilidade para tudo, a gente,
que o tá senhor, momento, que a gente sabe. O senhor aceitaria ser vice de Fernando Aragão?
A gente tem dinheiro.
O senhor aceitaria? Sim ou não?
Já quer montar a chapa?
Não, eu estou perguntando se o senhor aceitaria.
Vamos sair daqui de chapa fechada.
Não, aceito ou não? Então,
isso é uma escolha que a gente vai ver daqui para frente, no futuro, o que é que o povo, na realidade, quer. Que
não, até mas
que
se posição, houvesse um convite para o senhor
ser. Veja bem que é a posição também de Fernando aqui, que Fernando sempre também coloca nos seus comentários, de que a posição, quem vai definir é o povo, não é a gente que vai dizer quem é candidato A ou B, e sim a população, porque a população é quem vai avaliar e saber quem tem as melhores condições para que vá levar à frente o município de Santa Cruz do Capibaribe. Isso aí vai ser o julgamento.
Mas você não disse
nem sim, não? Não, o que foi que eu disse? Eu deixei um parênteses aberto de que não vejo
pode
nenhum problema
ser,
em entrar,
pode
a gente
ser.
Não chegou a conversar, a discutir nada a respeito disso. Tudo pode acontecer na política, só o que não pode é o que eu falei a você. O que eu nunca vou fazer é seguir as irregularidades que eu observei que vem acontecendo. Isso aí, sem dúvida alguma, não vou fazer, seja lá com quem for. Isso aí pode ficar tranquilo que isso não acontece.
Porque se colocou muito aqui, e às vezes se coloca pecha até nos próprios colegas de debate. Primeiro que o Ralf não tinha dito que a Câmara não tinha capacidade, não. O que eu entendi que o Ralf colocou era que ia ser um joguete político. Alguns defendendo e outros acusando, né? E aí, escute, Natália. E aí a gente pega a CPI, ela é um dos instrumentos para o vereador investigar, mas não precisa ter isso, não. Foi feito requerimento para que fosse o processo licitatório para a Câmara de Vereadores, e o processo licitatório passou mais de um ano sem nenhum vereador pegar para investigar. Ler um processo licitatório e verificar se tem irregularidade é investigação. Não só é o fato de ter CPI que é investigação, não. É pegar documento, é verificar, é ler se tem algum problema. Né? Porque tem que ser feito isso. Por quê? O vereador ele não tem respaldo para condenar, não. Quem tem respaldo para condenar é a justiça. A documentação é enviada toda para a justiça e foi o que foi feito. Agora o vereador, ele tem, sim. O senhor Fernando sabe muito bem, o Vânio sabe. Ele pode pegar informações, ele pode ver se tem alguma irregularidade. Ele pode fazer isso. Isso é investigação. Isso é papel do vereador. Né? Isso é papel do vereador. Aí a gente também não pode chegar e tentar confundir a mente das pessoas para dizer que está bloqueando qualquer forma de investigação naquela casa.
Bom, 10:27, pois não.
A CPI é um instrumento.
É um instrumento da minoria. Mas tem requisitos.
Então, acho que você devia. Pronto, você
aí devia. Você está querendo dizer que tem manobra no judiciário para barrar? É porque foi uma decisão da justiça.
Então deveria se pedir ao
deputado. Não tem. Tem que ter requisito. tem requisitos que tem que ser preenchidos.
Seria uma colocação muito boa para que vocês pedissem ao deputado federal de vocês que colocasse um projeto para que retirasse, instruísse logo a CPI e ficasse sem CPI. Porque se ela não vai servir de nada e parlamentar não pode investigar, então para que existe a CPI? Se ela não
parlamentar não tem condição de botar uma emenda para a cidade. 10 e 28, olha, mais um presente do Tibúcio para você. O Whisky Tigres baixou agora R$29,99. O Whisky Tigres R$29,99 mais R$5 de créditos de qualquer operadora. Whisky John Walker, R$69,90 e você ganha um copo. Whisky John Walker, R$69,90 e você ganha um copo. É mais um presente aí do supermercado Tibúcio para você. É, olha, hoje, deixa eu ver aqui, gravação do DVD de Antenor Cazuza. E participação de Zé de Cazuza, Galego do Pajeú, Águida Moura, Vates e Violas, apresentação do Felizardo Moura, maior apresentador de festivais culturais nordestinos. Hoje na usina, na Avenida Paz Usinha 231, próximo à Prefeitura, telefone 99035566, 91556750. Só rapidinho. É, foram perdidos os documentos de João Francisco de Souza. Ele perdeu a carteira com todos os documentos. Se você encontrou, ligue 8186-5835. Ele perdeu próximo à escola Dr. Adilson Bezerra. É, Ivan perdeu uma chave, a chave de um carro, próximo ao Neco Aragão. Ligue 9390-9093. E olha, Carnaval 2015 está chegando, e aí você tem que se organizar já com a Brastu. A Brastu vai levar você a Fortaleza, né, com toda... toda a comodidade você merece. Desde pacote você viaja em ônibus de luxo, serviço de bordo, guia local, passeio pelos principais pontos turísticos de Fortaleza. Um jantar de confraternização, uma bolsa de viagem, 4 diárias no hotel Holiday Inn, na praia de Iracema. Garanta já o sucesso do seu carnaval. Entrada mais parcelas de R$150. Então vamos a Fortaleza com a Brastu. Informações 3731-5575. Vá também a Brastu, que fica ao lado da Igreja de São Cristóvão. Bom, só alguns recados aqui, deixa eu ver. Bom dia, Silvio, divulgue meu número. Ah, Euclides, um abraço, Euclides de Cores, tem Euclides. Euclides que tem uns licores deliciosos aí, tá? O telefone dele é o 9477-7912. Um abraço, Euclides. Bom dia, quando vão tapar a cratera ao lado da casa do Dr. Nanau? Achei que tem essa reclamação mesmo, viu? Diz que é uma cratera ao lado da casa do Dr. Nanau. Final do telefone 3894. Bom dia, Silvio. É, aqui Euclides repetindo. É... Natálio, quero dançar um forró grande com você hoje. Tá legal aí, Anderson? Tá? É, quero dançar um forró grande com você hoje, com Cavalo de Aço no Pele Bronzeada.
Quem foi que mandou esse convite?
Zezão da Oficina.
É, você tá tapeando.
Zezão da Oficina.
Eu conheço você, né?
A Maria mandou uma coisa parecida também, mas foi o Zezão da
Oficina. A Maria foi quem mandou. É porque você não tem sorte de ter
Tô chegando de Caruaru, daqui a pouco chega aí Luiz Carlos, aqui da Palestina. Um abraço, Luiz. É ouvinte nosso. Ouvinte nosso. Aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui rapidinho. É, Vânio Vieira premeditou tudo. Foi um Judas, Elenildo do São Miguel, com relação à divulgação dos áudios. É, bom dia, Silvia, a todos os debatedores, os presentes, gostaria de saber, e ao mesmo tempo faço uma pergunta. O posto de atendimento aqui, Deus do céu, do Dona Lica fecha as portas hoje, só volta a funcionar dia 5 de janeiro. E as pessoas que precisam de atendimento, os hipertensos que precisam de medicamento, encontram a faixa e as portas fechadas. Aqui a pessoa que está reclamando é 91-59, final telefone. É, esse sim merece um voto de Santa Cruz, do Santa Cruzense. Parabéns, Vânio Vieira. Vanessa do Bela Vista. Vânio Vieira é um político honesto, parabéns. A Vanessa do Bela Vista, parabenizando aqui o Vânio Vieira. Outra aqui, a Marcela revoltada aqui com o Vânio Vieira. Aqui um elege e outro diz que é o melhor e outra diz que você é um horrível. É, uma chance para a rua Balpino Bezerra, Nino do Rio Verde. Aqui as mensagens via WhatsApp. Deixa eu aproveitar aqui o vice. Sim, você tem uma... Você ia falar alguma coisa, né, Vânio? Hein? Pois não, Vânio Vieira.
Você está ocupado. Quero aqui agradecer a todos os...
Bom, passa o microfone para Dimas, Natália. Solta o microfone, pode soltar, pronto. Agora pode deixar o microfone aberto, que é Dimas. Quando for Natália, você fecha.
Agradecer a todos que estão interagindo aí pelo telefone, não decorei o número, o nome. A todas essas pessoas,
Tá falando
alguma, também aproveitar aqui para falar também a respeito das dificuldades que a gente vem aqui enfrentando. E aproveitar aqui que está todos meus amigos aqui presentes, a Palestina também todo ouvindo. E muitas colocações, muitas cobranças também que eu fiz aqui para a Palestina. Inclusive um assunto que eu vou tocar aqui, que é do posto, como já foi falado aí, do posto
isso, de Dona saúde.
Posto de saúde aqui da Palestina, que todos aqui, acredito que conhecem. A situação que está aquele posto ali, as condições, móveis enferrujados, as condições ali precárias mesmo, para que se atenda a população. E dizer também que fui muitas vezes no secretário para fazer as cobranças, para que fosse feita a mudança e uma reforma no posto aqui da Palestina, para que pudesse atender com a melhor qualidade as pessoas. Inclusive também levei ao conhecimento do prefeito, já por diversas vezes, para que fizesse essas mudanças no posto. Onde aqui na Palestina também, muitos buracos, aqui essa buraqueira que teve aí, os tapa-buracos que teve aí, praticamente quase todos foram eu que fiz do meu bolso justamente para fazer, porque não saía, a gente pedia para que se fosse feito, não foi. Tem meu amigo, seu Vavá, que está aqui também, presente, que é da rua, Mercúrio, que também foi uma cobrança muito grande, já que a gente fez na tribuna da Câmara, levei ao conhecimento do prefeito. E uma inauguração aqui de calçamento também, se foi prometido de que se ia calçar, porque eu falei que quando chovesse, as condições que fica a rua, se você chegar lá, era até bom que a gente tirasse foto, colocasse no blog do Ney Lima, para que todos vissem que a rua, ela está intransitável, até para que você possa passar de pé. Ela, a rua São Miguel também, que se já tinha as emendas para que fosse pavimentada a rua São Miguel, não foi pavimentada essa rua, mas já tinha o recurso, e que a população espere, que também foi uma promessa, eu não sei por que não foi executado. Aí a gente vê, aqui também eu estou com as... Aqui os empenhos de uma emenda que foi enviada aqui, direcionada e carimbada aqui para Santa Cruz do Capibaribe, do deputado Eduardo da Fonte, que foi a primeira no dia 25 de agosto desse ano 2014, onde essa emenda de número 294-56-007 para o município de Santa Cruz do Capibaribe, que essa emenda...
Essa emenda para o orçamento do próximo ano?
Não, essa foi para esse orçamento,
esse orçamento agora.
Em agosto, já está autorizado, já está liberado para a prefeitura utilizar esse recurso, 700 mil a primeira. E tem uma aqui, a segunda emenda, que foi de 200 mil reais também, que é a segunda parcela dessa emenda, que foi 200 mil também, já está disponível e autorizado.
Então 700 para 200, no caso 900 mil.
Sem dúvida alguma, sendo repassado aqui para vocês, um total de 900 mil, que isso aí foi justamente para que seja feita essa cozinha industrial aqui para atender ao município de Santa Cruz do Capibaribe, que dá a melhor qualidade, tanto na merenda escolar, como
no caso, está disponível, esse recurso está disponível já aqui?
Está disponível, a prefeitura. Para vocês, inclusive tem também, até que a gente recebeu informações do gabinete do deputado Eduardo da Fonte, que foi enviado, foi alocado aqui para Santa Cruz do Capibaribe, as emendas direcionadas e carimbadas, de R$1 milhão, que eu quero até deixar um parênteses aqui, que ainda tem uma dúvida, se foi desse 1 milhão também direcionado R$100 mil para Taquaritinga do Norte, eu vou receber esses empenhos e vou... Estava com problema. E vou repassar esses empenhos, cópia desses empenhos também para a imprensa, de que o deputado Eduardo da Fonte mandou essas emendas e no valor de, acredito, de R$1 milhão a R$900 mil, direcionado justamente para que seja feita pavimentação aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que inclusive esses valores dariam, sem dúvida alguma, para deixar toda a Palestina calçada e parte, acredito, do Malaquias também calçado. Sem dúvida alguma, esse recurso dá para que seja feito isso. É justamente isso aí, como fiscal também do povo, que vou cobrar a prefeitura para que seja executada essas obras, porque sem dúvida alguma a Palestina vai ganhar com isso. E foi uma luta muito grande de que eu tive para entrar na política, para que a gente possa conseguir fazer essa diferença e essa mudança aqui. Onde também, nos próximos anos, sem dúvida alguma, a gente irá receber emenda do deputado Eduardo da Fonte, que a gente vai dividir e direcionar para todos os bairros de Santa Cruz do Capibaribe, que a gente pede que a prefeitura, sem dúvida alguma, que eu acredito que ele vai, o prefeito vai executar, que sim, será bom também até para a administração dele, como também para toda a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que vai ganhar muito com esses recursos sendo aplicados.
Só cita também a presença aqui do vereador Elinho Aragão, né? Dimas Dantas, vice-prefeito, o que aconteceu exatamente com Dimas, que depois das eleições sumiu, desapareceu, né? Até a imprensa cobrava, o Romanini que está aqui, ela até colocou o mergulho de Dimas Dantas. Deve ser uma mergulhada, mesmo com a seca dessa, né? Encontrou algum açude, mergulhou e de repente ressurge agora. O que aconteceu? Por que esse desaparecimento?
Bom dia a todos, eu não vou aqui cumprimentar individualmente a todos, porque senão nós levaria muito tempo, mas o mergulho era procurando petróleo no pré-sal.
É?
Então, como é muito fundo, a gente leva um tempo para submergir.
Tá.
Ou para emergir. Então, veja bem, o que eu quero, eu vim aqui mais, Silvio, para demonstrar minha total solidariedade a Vânia Vieira. Eu tenho visto alguns comentários, desde que Vânia mostrou essa fita, que eu não pude falar nisso, foi a primeira vez que eu vi alguém mostrar um crime e o crime não ser quem praticou, mas ser quem denunciou. Até hoje, muita gente da imprensa e alguns manipulados, pagos, para tentar desmoralizar Vânia. Então hoje eu estou dizendo aqui publicamente que durante a campanha eu não pude falar isso. É uma vergonha. Vamos para todo mundo que está nos ouvindo aqui entender logo rápido. Um sujeito vai ali no Banco Itaú, um monte de criminosos, e roubam o Banco Itaú, detonam caixa eletrônica e tudo. E sabe quem sai culpado? As câmeras que filmaram. Foi a mesma coisa que aconteceu com Vânia. Vânia gravou.
Mas foi comprovado algum crime?
Mas total. Ou você acha que uma armação contra a sociedade de Santa Cruz de Caparibe, isso não é um crime? Então, até hoje, o que eu ouço as pessoas dizerem, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos tirar o partidarismo de lado, ou o favorecimento que alguns recebem do poder público para estar aqui defendendo. Vamos ser bem imparciais, bem imparciais. Eu não posso imaginar que uma pessoa como Vânia saia como criminoso de uma história onde a vítima não só foi ele, mas toda a sociedade. É bom que se diga isso e deixe bem claro que aqui se criou várias coisas. Aqui se criou uma história de secretaria de destravamento. Eu nunca vi isso na minha vida, mas criaram a secretaria de destravamento. Criaram secretaria que eu estou só, vamos botar aqui, ironizando um pouco. Mas a história de depois criaram uma história de factóide político. Ora, factóide, ele só se torna quando ele é apurado. Ou é crime, ou foi um factóide. Agora, que eu entenda, CPI é para investigar. Ministério Público recebe a denúncia da CPI. A CPI apura os fatos, como foi apurado dos terrenos públicos, que vários polícias dessa cidade roubaram essa cidade, roubaram os terrenos dessa cidade, e foi denunciado ao Ministério Público. Aí sim, cabe ao Ministério Público fazer a denúncia. Agora, cabe ao Poder Legislativo Municipal investigar aquilo que ele entenda que merece essa investigação. Então, ficar fazendo o jogo, eu acho que isso é um desserviço à sociedade de Santa Cruz de Caparibe. Agora, quanto ao meu fato de estar fora, não, uhum. Nós vamos marcar um outro momento a partir do ano que vem. Eu vou dizer quais são a minha posição política em Santa Cruz de Caparibe.
Quais são?
Não, vamos esperar no próximo ano. Eu tenho certeza que vou ter... Não, ainda não submergi.
Tá no pressão ainda.
Tô no pressão.
Tá, chegando, tá numa camadinha lá ainda.
Não deixa.
Tá na rocha.
Graças a Deus que na prospecção. Que fizemos, nós não deixamos que a Aécio tomasse conta e vendesse a Petrobras para a Chevron e Companhia Limitada. Aqueles que vivem doloridos, e alguns eu sinto que vivem muito doloridos, porque Dilma é a presidente do Brasil, era bom que lembre-se, Santa Cruz do Caparibe nunca teve a atenção do governo federal como tem hoje. Como tem hoje. É bom que se diga que ninguém fala aqui. Quando se fala, consertaram estradas, esquece que a máquina foi Dilma que deu. Quando se fala que está abrindo creche, foi Dilma que deu. Quando você fala em médicos atendendo o povo de Santa Cruz, são 10 médicos que Dilma deu. Quando você fala no que está sendo construído, como é centro de esporte, como é o nome, não sei o quê.
Céu.
É Dilma que deu.
Vai ser inaugurado agora, né?
São 4... Escola técnica, é Dilma que deu. Então, a UPA, foi Dilma que deu. E a INSS. Então eu fico me perguntando, ora, eu entendo que a sociedade de Santa Cruz, quando dá uma vitória a pessoa como Dilma, deu a pessoa certa. Porque ela está... Agora, eu vou até me estender um pouco, me perdoe.
Só
um minuto mais. Quando se fala em escândalo da Petrobras, aí eu me pergunto, não vamos para a Petrobras não, para Conchichola? Vamos para Santa Cruz? Onde é que não tem corrupção? Eu vou dar um exemplo da vergonha que eu senti. Eu não vou citar o nome, vou deixar para frente.
Pode citar, se quiser.
Quando Dilma ganhou, eu olhei no Facebook uma pessoa dizendo assim, estou indignado. Porque mantiveram as pessoas que estão roubando o Brasil no poder. E por incrível que pareça, essa pessoa que estava falando isso, Eu estive na Secretaria da Educação. Nunca dei um prego numa barra de sabão e recebia todo mês o salário da Secretaria da Educação.
É uma pessoa de Santa Cruz?
Então o que eu quero colocar, que é muito...
Quero só saber isso,
é de Santa Cruz? Muito fácil, é muito fácil falar que os outros são desonestos. O difícil é você olhar no espelho e dizer, eu critico os outros, mas não pratico o que eu falo dos outros. Levar vantagem do poder público é muito bom. E é muito bom chamar Dilma de ladra. É muito desonesto dizer que na Petrobras está tendo... E está tendo roubo, é verdade. E é preciso que se apure e puna os culpados. Agora, o que não pode é que a gente dizer que existe roubo na Petrobras, que não existe roubo público aqui em Santa Cruz de Caparibe, que não existe em Caruaru, que não existe lá em A e B. Então é importante, eu vou repetir, ficar um monte de gente... Mas não só é não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Não, eu estou perguntando a Natália aqui.
Eu quero me restringir a Vânio e dizer a Vânio o seguinte. Não faça de política profissão. Você não precisa viver de política, nem bajulando ninguém, nem pedindo favor a ninguém para se submeter na política. Você é uma pessoa, um jovem independente, siga essa linha que você está seguindo. Se as pessoas não aceitarem, nós vivemos uma democracia e aceitamos. Agora, nunca admita que pessoas que são pagas para falar mal de você, para destruir sua imagem e você baixar a cabeça para elas. Porque a coisa mais importante que um homem tem na vida de um homem ou mulher é dignidade. E isso você tem mostrado a toda Santa Cruzense nessa cidade. É que é um homem digno, um homem que quem votou em você, só votou em você enganado aquele que pensava que você ia roubar. Porque aquele que entendeu que você era um homem de bem, votou e está orgulhoso do voto que deu em você. Então eu quero dizer isso aqui publicamente à sociedade de Santa Cruz de Caparibe. É importante que a gente entenda que muita gente que vive falando mal ou bem de políticos é porque recebem dinheiro de políticos ou tem parentes sendo favorecidos em poder público. E diga-se passagem, não estou me referindo só hoje não, porque eu não sou como a investigação da Petrobras, que quer dizer, aqueles caras que só tomam uísque 12 anos. Aí eles acham que a corrupção no Brasil tem 12 anos, por isso que é só um ano, não tem problema. Mas quem toma 12 anos, Fernando, acha assim, que toda a corrupção no Brasil começou com 12 anos, de Lula para cá. A corrupção no Brasil existe desde que ele foi descoberto. E é agora a primeira vez na história desse país que tem uma pessoa disposta a abrir as portas para a investigação, se chama Dilma Rousseff. Essa merece os parabéns porque está fazendo isso, não está escondendo ninguém. Agora, repito, é muito fácil, muitas vezes a gente falar de pessoas que simplesmente, repito, com pouca profundidade no que se diz e muitas vezes má fé. Agora, quero aqui, quando eu falei da pessoa, quero dizer o seguinte, aqui, e num dia que eu for dar uma entrevista, eu vou deixar claro, são poucos os políticos, são poucas as pessoas que vivem rodeando o poder público que se salvam. Porque a grande maioria dos políticos dessa cidade só se beneficiaram de Santa Cruz de Caparibe. Muito obrigado, bom dia, só... parabéns a você. Vai.
Bom, então, obrigado, mas só o seguinte, a partir de janeiro você vai dizer que... Vai, mas peraí, mais um momentinho.
Só um detalhe que eu gostaria de externar aqui.
Só um momentinho. Não, mas eu quero saber o seguinte, a posição que você vai tomar... só diga somente sim ou não. Voltar para o Grupo Boca Preta. Para Edson Vieira.
Alô,
não.
Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para você, Silvio.
Tá boquinha.
Não precisa nem fazer as outras.
Terceira via.
Não, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu entendo que eu apostei em Hernando Silvestre, acreditei em Zé Augusto, não votei em Zé Augusto, mas fui para o grupo com Zé Augusto, votei em Toninho, acreditei em Toninho e votei em Edson. E só vou dizer uma coisa, que eu não sou homem de fazer média com ninguém. Quando eu subia no palanque com Edson, quem acompanhava os comícios via Dimas dizer o seguinte, se Edson não for um bom prefeito para Santa Cruz de Caparibe, eu deixo a política. Eu cansei de dizer isso nos palanques e não vou negar aquilo que disse. Não sou como uns que vivem simplesmente se agarrando ao poder de qualquer forma. Para mim seria muito prático. Hoje eu poderia ser um homem rico em Santa Cruz de Caparibe. Bastava fazer o jogo do poder. Mas não faço. Mas esses detalhes do que nós vamos discutir,
sim,
nós vamos deixar para o próximo ano, para que a gente possa, assim, numa mesa redonda como essa, cada um...
Na sua casa, um cafezinho e tal.
O café eu não sei se tem, mas água eu posso servir.
O senhor acha que o senhor saindo da política...
Mas Dimas cozinha bem, viu? Hein? Pois não.
O senhor acha que o senhor saindo da política vai fazer um bem à sociedade de Santa Cruz? Ou o senhor acha que vai fazer mal à sociedade de Santa Cruz?
Ralf, eu quero dizer uma coisa a você. Eu acho que... Eu ainda não tomei... Não posso afirmar a você que estou abandonando a política hoje. Mas eu posso dizer a você o seguinte. Eu acredito que eu contribuí de forma importante, vamos dizer assim, não está correta a coordenação, mas senão eu vou ficar procurando
a coordenação correta, mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: eu contribuí com a Sociedade de Santa Cruz, não foi só com aquilo que eu conquistei para Santa Cruz, mas principalmente na busca de mudar a mentalidade da grande maioria da classe política de Santa Cruz de Caparibe. Eu tenho certeza, você é uma pessoa que participou comigo, o ex-prefeito Zé Augusto Maia era o comandante da cidade, você estava na 29 de dezembro, como pela primeira vez Zé Augusto levou uma vaia dos próprios Taboquinhas. Tenho certeza que o Boca Preta nunca discutiu quem seria um candidato a prefeito, porque tudo era indicado por Zé Mendonça e ele dizia que eram os candidatos. A primeira vez que o Boca Preta discutiu um candidato divergente daquele que a maioria queria foi quando Nanau foi candidato, que eu lancei Zé Cueca, que era o candidato, o meu, a pessoa que eu apoiava. Então, eu acredito que eu contribuí para que a gente pudesse ampliar a discussão política em Santa Cruz de Caparibe. Mas eu entendo que tudo também tem um período, tem uma fase, tem um momento. Eu acredito, hoje eu já estou com 53 anos, vou completar 54 anos. Entendo que existem muitas outras pessoas que precisam sair de casa e vir participar da política. Pessoas, vou dar aqui um exemplo, como você, que eu admiro muito. Tenho certeza que poderia contribuir muito com a sociedade de Santa Cruz. Agora, o que nós não podemos é continuar achando que liderança é o filhinho de fulano, porque o prefeito é prefeito e o filho dele tem que estar na política. Não. Quem tem que estar na política são pessoas que exercem lideranças, independentemente da condição financeira. Então, mais isso, nós vamos levar muito tempo. Primeiro, temos que ter uma reforma política profunda no Brasil, para que o poder econômico deixe de mandar na política. Eu vou dar um exemplo aqui, está aqui Fernando Aragão na minha frente. Fernando tem aí uns 50 anos de política, 30 anos de política. Desculpa, Fernando, desculpa.
Não, 50 anos é a idade dele.
30 anos de política. Se Fernando fosse um cara com grana, alguém tem dúvida que Fernando já teria sido prefeito de Santa Cruz? Ninguém, bastava ele ter dinheiro. Porque política hoje não é feito com espírito de liderança, mas é com o dinheiro que se tem no bolso, que não sabe de que bolso veio. É bom que se diga. Esse dinheiro que aparece, eles aparecem de uma hora para outra, ninguém sabe de onde vem. Contudo, eu vou repetir. A gente, nós precisamos... Por que é que eu sinto orgulho de Vânio? Vânio mora na... Se elegeu na Palestina, foi criado na Palestina e mora na Palestina. Alguém naquela Câmara conhece maior os problemas da Palestina do que Vânio? Eu duvido. É isso que deveria acontecer, que eu sempre defendi. Vereadores eleitos, pessoas que moram nos bairros, para trazer os problemas para dentro da Câmara e serem discutidos lá. Mas isso até hoje não aconteceu. Por quê? Porque nem todo mundo que está aqui tem condição de bancar uma campanha de vereador e muito menos de prefeito.
Bom, então em janeiro a gente ouve tudo, né? Só citar aqui mais ou menos Fernando, não dá tempo. Fernando Aragão citar aqui, obrigado pela presença, e também o Elinho Aragão. Bom, bola cheia, bola murcha para as despedidas também de Vânio Vieira aqui, né? Ou quer falar, quer se despedir agora já? Hein? Então, terminar a bola cheia, bola bucha? Então, vamos lá, começar por... Não, Raul que você não vai falar, não. Você não vai falar. Então, começar aqui por Natália Arruda, então. Bola bucha da semana.
Olha, eu vi e assisti a entrevista do governador eleito. Eu achei, Ralf, um problema inoportuno que ele falou. Primeira coisa que ele falou foi para o pessoal de Santa Cruz. Vamos falar o linguajar popular, se tirar as inscrições, né? Isso eu até louvo, quem tira. Eu acho que tinha mais coisa para o governador primeiro solicitar, né? Primeiro mostrar que vai trabalhar por Santa Cruz do Caparibe, ajudar o polo de confecção, mas como ele foi um homem da fiscalização, foi a primeira coisa que ele disse no seu assunto. Então, eu esperava uma coisa assim que chamasse má atenção, que isso aí nós já sabemos que ele quer, né? Chamasse mais atenção para o polo
da bola murcha da semana, bola
murcha, né?
Paulo Câmara.
E bola cheia, eu já sabia de tudo isso, mas eu não quis dizer no programa, porque o programa você mostra a pauta para a gente discutir, né? Bola cheia vai para o Eduardo da Fonte, que mesmo já está colocando emendas para Santa Cruz do Caparibe. Tem deputado aí que é do prefeito, não sei de quem, aí de fulano de tal, está trazendo 250 mil para Santa Cruz. Isso é verba de um vereador, né? De um vereador. E ele já vai colocando R$1 milhão e prometeu a Vânio Vieira, de todos os anos de Vânio Vieira, ele colocar R$1 milhão. E aqui eu até parabenizo o prefeito, porque vem fazendo as obras com que a execução das obras que ele está botando as emendas. Então, o bola cheia para Eduardo da Fonte, que passou a eleição, mas ele já está
colocando recursos para Santa Cruz do Capibaribe. Então, o voto de Eduardo da Fonte foi um voto de agrado para a nossa população. É o Bola Cheia da semana.
Um abraço aqui, João Mateus. João Mateus, né? Um cheirão, um garotão aí, 7 anos, né? Filho do Luciano Ferrari, que está aniversariando hoje, né? Parabéns, né, João Mateus, aniversariando hoje. E também aqui a Silva Vá, completando ano amanhã, né? Silva Vá, amanhã, hein? Ah, Silva Vá, parabéns, parabéns Silva amanhã. Vá. Vai estar aniversariando.
Parabéns, Silva Vá.
Bom, Zebinha, o Bola Murcha da semana.
Hoje eu sei que não vai ter tempo, eu vou logo dar um aviso aqui. Quem estiver precisando dele? De trabalho, trabalhar com goleira, tal, tem uma pessoa precisando de uma pessoa que trabalhe com goleira para trabalhar com camiseta e baby look. Quem estiver ocioso, pode ligar para o 94-32-38-90, 94-32-38-90, que essa pessoa está precisando. Um abraço aí, Jair.
Quem tiver o quê? Ocioso?
É,
Natália, explica o que é ocioso.
Então, deixa eu precisando de um trabalho, quiser costurar não, na mas goleira.
Natália, explica o que é ocioso.
Ocioso é uma pessoa que está sem fazer nada, né?
Se não for Natália, é complicado aqui.
Oi, tá bom. Silvio,
deixa eu pegar o fone dele.
Bola murcha?
Bola murcha da semana.
Meu bola murcha, Silvio, eu vou dividir, porque tem um fato repercutindo nacionalmente, que foi a fala do Bolsonaro, né, com a deputada Maria do Rosário, né, uma frase muito infeliz, de um deputado muito infeliz, que teve mais de 500 mil votos lá no Rio de Janeiro, tem uma legitimidade para estar lá, mas que é um deputado infeliz. É o Jair Bolsonaro, deputado federal, e para a Justiça Eleitoral, que liberou Paulo Maluf para assumir, mesmo reconhecendo que ele teve um processo que foi condenado e onde foi desviado mais de 200 milhões de reais. O Paulo Maluf foi liberado para assumir mais um mandato na Câmara Federal. Veja que representação nós temos.
Bola cheia da semana.
Bola cheia, eu estava com bola cheia já pronto, mas às vezes comentários que fazem, aí eu não gosto de injustiça, pretendo, eu peço e quero sempre estar pautado mais pela justiça, mas o meu bola cheia vai pela questão internacional, ao reatamento de Cuba e os Estados Unidos, o reatamento diplomático de Cuba e os Estados Unidos, mais de 50 anos de
53 anos.
53 já. Anos. E aí, e o Papa, claro, essa semana, até ontem eu falei também do Papa Francisco, que foi o intermediador desse retorno das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. E eu vou dividir o bola cheia com o Paulo Câmara, o governador eleito, que a entrevista que ele deu na TV Asa Branca, ele se comprometeu com o polo de confecções, se comprometeu para trazer qualificação, as duplicações, as estradas, de dar prioridade àquelas que já começaram, né, de reduzir a burocracia e também de incentivar que as pessoas se formalizem. Que isso todos nós concordamos que tem que ter. É um incentivo à formalização. E a questão da qualificação e reduzir burocracia, ele foi eleito e veio reassumir os compromissos. E a partir de janeiro, quando ele assumir, nós temos que cobrar justamente que ele cumpra com o comprometido, não é? Que ele está reafirmando agora.
Bom, Ralf Lagos, o Bola Murcha da semana.
Silvio, eu vou dividir o Bola Murcha aqui para o PSDB, né, que é um chororô impressionante, não admite a derrota, ainda essa semana pediu a cassação da presidente Dilma, uma afronta à democracia, Aécio, o próprio Aécio, e da posse Aécio, então é uma afronta. Para mim, o comportamento do candidato derrotado, Aécio Neves, e o comportamento do PSDB é uma afronta à nossa democracia.
Então
bola murcha vai para o PSDB e vai também para o ex-prefeito de Brejo da Mata de Deus, o Roberto Asfora. Porque, por maior que sejam, Fernando Aragão, as divergências políticas, nunca pode-se usar uma expressão como a que Roberto usou contra Dr. Edson. Por dois motivos. Primeiro, porque fere totalmente a hombridade de Dr. Edson, né? E o segundo motivo, quem decide se Edson fica no mandato ou não, não é Dr. Edson. É a justiça. É a justiça. Então, de uma forma rasteira, de uma forma podre, de uma forma nojenta, Asfora, com a arrogância que lhe é peculiar, trata doutor Edson daquela maneira. Eu não vou repetir aqui, mas tá aí nos blogs, para quem quiser ver, né? Então, é tão baixo, Fernando, que eu não vou repetir aqui o que as fora disse com doutor Edson. Então vai dividir para eles dois.
E bola cheia da semana?
Olha, o bola cheia da semana não podia ser diferente, né? Bola cheia da semana vai para a presidenta Dilma Rousseff, a nossa dama de ferro, Natália, por alguns motivos. Ontem ela foi diplomada pela segunda vez presidente desse país, com o voto da maioria dos brasileiros. Segundo, ela também essa semana virou presidenta do Mercosul. Então, esse é mais um motivo. E o terceiro motivo é que, sabendo ou não, por sorte ou não, ela investiu em Cuba, que agora, ainda ontem, o Barack Obama disse que vai em Cuba no próximo ano. Então, o mercado vai se abrir de Cuba para o mundo e o Brasil está um passo, tão criticado que foi o governo do PT, o Brasil está um passo à frente de todo mundo no tocante às relações comerciais com Cuba e os irmãos Castro.
Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvante, só registrar um abraço pessoal ao seu Anchieta, sua esposa, Dona Ivo, está em casa, Silas, a Verônica, que não perdem um só programa.
E todo o pessoal aqui, a gente agradece.
Toda a turma aqui,
né?
A gente agradece. Né? Um abraço.
E parabenizar a Márcia Arantes.
Márcia Arantes, que amanhã está aniversariando.
Aniversariando amanhã.
Né?
O pessoal do café que a partir de hoje começa a participar do Polo Chefe.
É verdade.
Antes do bola cheia, para não tirar o brilho do Leona aí, eu quero fazer aqui uma saudação importante. É sobre a segurança. A segurança, Santa Cruz do Cabaritá, Mercês, mas na Vila do Pará, hoje, está sendo inaugurado, já está funcionando 10 câmaras para toda a Vila do Pará, sintonizada com aqui a justiça, né? É, lá o cara passar a fazer qualquer coisa lá no Pará, aqui na cadeia pública, vê na hora. Então, vamos dar os parabéns, né, à Vila do Pará.
Parabéns aí, o pessoal do Pará.
E instalaram as 10 câmeras, viu, Silvio? Já está funcionando a partir de hoje. Então, bom, o cara que pensar em fazer o mal lá no Pará, não vai não, que a bocada é quente.
Bom, então, para não tirar o brilho do Leone...
Bom,
pois não, Leone,
voltando,
brilhando aí, vamos lá.
Voltando para cá, para o Bola Murcha, eu vou dar o Bola Murcha baseado, mais uma vez, em uma informação que eu trouxe aqui no programa, no Rádio Debate, alguns programas atrás, de uma série de críticas que eu vinha fazendo à administração municipal no tocante a aluguéis de imóveis, né? Eu disse que o prefeito Edson Vieira hoje pode ser realmente rotulado como o prefeito que mais alugou imóveis na história política de Santa Cruz do Capibaribe. Isso aí não tem como negar. E em alguns programas atrás eu falei de um prédio que estava alugado à prefeitura e há muito tempo fechado, mas a prefeitura pagando o aluguel. Então, meu bola murcha vai à administração municipal, o prefeito Edson Vieira, por mais um prédio alugado na Avenida Padre Zuzinha, onde funcionou a antiga Ilha Grande, agora vai funcionar a prefeitura municipal, um prédio de Roberto Moraes, né, da família Moraes, alugado à prefeitura municipal. Então, isso é uma vergonha, porque Natália ontem ainda deu um exemplo do prédio do Senai que está abandonado, que poderia funcionar a prefeitura. Hoje a prefeitura prefere pagar um aluguel a uma família privilegiada que não precisa de aluguel para sobreviver. Então, bola murcha, né? Bola murcha ao prefeito Edson Vieira pelos inúmeros aluguéis, tanto de imóveis como de automóveis nessa cidade.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia vai para o vereador Fernando Aragão. Foi eleito na última sexta-feira pela imprensa, mais uma vez, segundo ano consecutivo, como o melhor parlamentar da Câmara de Vereadores Municipal. Então, citado até pelo próprio Dimas, confirmado pelo Fernando, uma pessoa que há 30 anos milita na política e ainda hoje, com muito vigor, com muita vontade, aí tem seu nome citado como o melhor parlamentar que essa cidade tem na atualidade. Então, bola cheia para Fernando Aragão e que ele possa continuar assim. Bola cheia.
Bom, Vânio Vieira, obrigado, Vânio.
Vai ficar de pé aqui para isso.
Vai ficar de pé? Obrigado, Vânio.
Aproveitar aqui, né, para dizer aqui diante de todos que nos ouvem, também em Santa Cruz do Capibaribe, de dizer que Dimas é um dos políticos que a gente pode se orgulhar aqui dentro dessa cidade e dizer a você, companheiro, que não é missa de corpo presente, mas você foi um dos políticos que esteve ao meu lado, que tudo que você falou em palanque, quando chegou fora do palanque e fora de emissora de rádio, você cumpriu com o que você falou e você não teve duas conversas. O seu papel sempre foi de defender a população de Santa Cruz do Capibaribe. Por esse motivo, eu também me orgulho de ver você aqui na política de Santa Cruz do Capibaribe. Quero aqui também agradecer ao meu amigo Natália Arruda também pela presença, a você, Silvio José, a Leone Souza, a nosso amigo Romenique, Ralf Lago, a você, José, a presença também de grande vereador aqui, dois grandes vereadores também aqui presentes, nosso amigo Fernando Aragão, Elinho Aragão, a todos os meus familiares, a todos aqui presentes, a Ney Lima também, que acho que deve estar ouvindo a gente através da rádio,
esqueci.
Santa Cruzense, em especial a toda a Palestina, e agradecer muito por esse espaço e dizer que estamos à disposição para que a gente possa debater qualquer assunto relacionado aqui a Santa Cruz do Capibaribe. Obrigado. E aí a gente tem agora mais um milhão aqui para que a gente possa fazer calçamentos aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Obrigado, Vânio. Final do programa, um abraço, bom final de semana para todo mundo, né? A foto oficial. A foto oficial vai ser tirada agora. Que... Né? Hein? Olha, vamos pro estúdio.
Um abraço.
Pro estúdio então, porque tem um papai
Noel. Um abraço pra Jânio.
Tá bom, estúdio aí. Papai Noel da Paula, a seguir.
Já consertaram a máquina?